Muito bom dia a todos, muito obrigado. O Sr. Presidente António José Seguro pediu-me que fosse assegurando a presidência dos trabalhos da nossa Comissão. Hoje não vai ser preciso encontrar alguém que a tempo nos ajude. E estamos aqui hoje a requerimento de três partidos. O requerimento inicial que deu entrada na mesa da Comissão de Economia é um requerimento do Bloco de Esquerda. E é um requerimento que vai no sentido de podermos hoje partilhar aqui um bocadinho da experiência e do saber do Sr. Professor Abel Mateus, a quem agradeço muito que se tenha disponibilizado para esta audiência, para conversarmos um pouco sobre um tema que nunca deixou de estar na ordem do dia. Talvez seja errado dizer que está hoje na ordem do dia, ele nunca deixou de estar na ordem do dia, que é o preço dos combustíveis em Portugal, em particular dos combustíveis líquidos e a relação do preço com a efetividade ou falta dela da regulamentação e da regulação. Ora, a maneira como nós vamos organizar esta nossa intervenção, independentemente do Sr. Professor Abel Mateus estar munido de um suporte digital que creio que irá usar ao longo das respostas, mas nestas matérias em que há requerimentos dos partidos, nós vamos dar a ordem. O figurino é este: no fundo, cada partido requerente faz uma intervenção inicial pela ordem da entrada dos requerimentos na mesa, o que significa que primeiro intervirá o Bloco de Esquerda, depois o CDS-PP e depois o PSD. Cada um intervirá por 5 minutos e o Sr. Professor terá, de imediato após a pergunta, também 5 minutos para responder, sendo que nesta primeira ronda, depois dos partidos requerentes, falarão os outros partidos que assim o desejarem fazer e os requerentes têm direito a uma, não diria réplica, diria intervenção final de 3 minutos. Depois teremos uma segunda e uma terceira ronda que decidiremos a fio e remojo do desenvolvimento dos trabalhos, como vamos organizar. Que normalmente temos feito uma terceira ronda de inscrição livre, mas veremos isso no fim da primeira ronda e os senhores coordenadores dos partidos não deixarão de se informar. Por isso, renovando os meus agradecimentos pela sua presença e pela sua disponibilidade, e sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares do Bloco de Esquerda para fazer o favor de fazer a intervenção inicial do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor Abel Mateus. É conhecido o motivo pelo qual apresentamos o nosso requerimento. Advém de uma entrevista que deu no início do mês de fevereiro, onde tecia diversas críticas à realidade que temos no nosso país no setor dos combustíveis. Esta é uma preocupação que é crescente nas alturas em que o preço do petróleo aumenta e o preço dos combustíveis também aumenta em Portugal. Face a isso, teremos amanhã até em plenário discussão de diversas iniciativas de diversos grupos parlamentares que visam uns fazer estudos, outros com projetos de resolução também dar algumas indicações ao governo e por parte do Bloco de Esquerda, que será o único projeto de lei que estará em discussão, propomos uma alteração profunda na formulação dos preços dos combustíveis, colocando um preço máximo para os combustíveis e, por isso, terminando com a especulação que atualmente existe. E a experiência que o professor Abel Mateus nos pode trazer cá de viva voz é a experiência, antes de mais, de percebermos o que é que mudou ao longo dos últimos anos no setor dos combustíveis, percebendo que as críticas que foram feitas de que a liberalização não trouxe concorrência e que, por isso, falta aqui a consequência que nos tinham prometido de que a liberalização reduziria o preço dos combustíveis, isso não aconteceu, vemo-lo agora que não aconteceu. Mas é uma verdade que as estatísticas nos indicam que tal não aconteceu desde o início. Desde 2005, 2006, nós já pagávamos em Portugal um preço superior à média europeia. E nessa altura era o professor Abel Mateus que estava na autoridade da concorrência. Por isso, desse ponto de vista, Portugal continua a pagar os preços sem impostos dos combustíveis acima da média europeia. E por isso, o que é que se passou para que nesta fase o professor Abel Mateus tenha tido uma opinião tão crítica, por um lado, por parte da ação ou da inação do governo? Acho que é mais pela inação, porque o governo sempre se mostrou preocupado, mas nada fez para mudar a realidade. E por parte da inconsequência da autoridade da concorrência, que se perdem estudos e mais estudos para concluir que afinal está sempre tudo bem, quando aos olhos de portugueses é claro que as coisas não estão bem e que há aqui um patamar de especulação que pagamos. E independentemente do preço do petróleo atingir máximos históricos, há um sobrecusto de que nós pagamos a essa especulação e que é inaceitável numa economia como a portuguesa, onde todos os tostões fazem a diferença, e quando nós percebemos que um cêntimo nos combustíveis são dezenas de milhões de euros que depois representa no cómputo geral do país. E por isso, indo contra esta realidade da parte do Bloco de Esquerda, e eu faço esta pergunta em jeito de afirmação também, porque o professor Abel Mateus esteve ainda na altura em que os preços eram regulados, em que existiam os preços máximos, e por isso assistiu a essa transição. E da parte do Bloco de Esquerda, o que nos parece claro nesta fase é que a conclusão de que a liberalização está também na raiz dos problemas em Portugal, face à formação do tecido no setor dos combustíveis, com uma enorme presença de uma empresa que detém o core business da refinação em Portugal. Não há depois uma concorrência para além da Galp na refinação, nos produtos refinados, e por isso a liberalização neste contexto foi um mau serviço para o país e só se resolve quando acabarmos com a liberalização, e por isso é que nós apresentaremos amanhã o projeto de lei que visa exatamente isso: acabar com a liberalização, criar novamente um espaço de preços regulados, de preços máximos, e com isso trazer justiça a um setor que neste momento está, ao Deus dará, está no espaço da especulação. Eu gostava também que se pudesse esclarecer-nos, eu sei que o tempo será sempre curto para estas perguntas todas, mas ao longo das várias rondas teremos espaço para esmiuçar isto. Disse uma frase nessa entrevista que é lapidar e que, face aos lucros milionários da Galp, assenta que nem uma luva. A Galp apresentou, em 2010, lucros recorde de 611 milhões de euros. Lucros numa altura em que o país está em crise e que não pode, de maneira alguma, serem apenas e só indicados como provenientes da exploração do pré-sal no Brasil. E por isso temos um patamar de especulação que resulta em lucros para a Galp. E uma das suas frases, e passo a citar, é que o Governo não está interessado em mudar nada, o Governo está interessado em reforçar os grandes grupos económicos. E esta é uma frase importantíssima porque revela aqui não só uma estagnação perante a realidade, mas uma intenção perante a realidade. E é importante, nesta audição que queremos que seja o mais esclarecedora possível, que possamos chegar às conclusões sobre esta intenção do Governo. Porque se nós levarmos em conta esta intenção, percebemos sempre que a liberalização, protegendo os cofres, não protegeu os cofres do Estado, mas nem essa questão, mas a liberalização sendo atacada pela fixação de preços máximos dos combustíveis que o Bloco de Esquerda propõe, não lesa os cofres do Estado, lesa apenas a especulação que dá os lucros milionários à Galp. Mas o Governo será sempre contra esta proposta do Bloco de Esquerda, porque estará em defesa desses interesses económicos. E eu gostava de que me comentasse também esta afirmação, e para esta fase inicial são estas as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, talvez se me conseguir este microfone, se mais simples. 5 minutos e meio também.
Em primeiro lugar, quero agradecer aos senhores deputados terem dado a honra de vir aqui falar-vos de um tema que eu penso que é importante neste momento, não só por causa dos preços elevados do petróleo no mercado internacional e provocados pela crise do Maghreb, como todos sabem, mas também, essencialmente, por um elemento que é importantíssimo e que está ligado com a audiência que está a decorrer aqui ao pé, é que a economia portuguesa, nesta fase de crise e de ajustamento, necessita, como do pão para, em termos de matar a fome, de medidas estruturais para melhorar a concorrência e reduzir os preços dos bens não transacionáveis. Acho que não faz sentido estar a cortar salários se, por exemplo, não houver uma redução significativa dos preços dos bens regulados, porque senão estamos pura e simplesmente a cortar salários para aumentar lucros, e isso não tem impacto na competitividade. Portanto, este é um elemento que me parece que é fundamental e talvez mais importante do que aquilo que terei referido até agora. A questão que me pôs em relação portanto, à evolução dos preços dos combustíveis e às margens é uma questão pertinente e que eu gostaria de ilustrar com alguns números. Se o deputado me der licença. Portanto, como acabei de referir, estes pesos são fundamentais neste momento. As minhas principais conclusões de uma análise que fiz recente sobre o que se está a passar é que a margem de transformação nacional tem subido e está muito elevada, portanto, ou seja, a diferença entre os preços dos combustíveis no mercado internacional e do preço de venda ao público sem impostos, em toda a análise que eu vou fazer é sem impostos. Em termos das razões para que isto aconteça, do meu ponto de vista, há problemas estruturais graves nos mercados de importação e grossistas, uma elevada concentração nos mercados, como o Sr. Deputado referiu, agravados pela integração vertical das empresas, mercados regionais e locais também com elevada concentração, nas autoestradas, etc. Embora haja um elemento positivo aqui a acentuar, que é o desafio dos postos dos supermercados, que têm feito alguma diferença neste contexto. Hoje Portugal está entre os 4 países da UE27 onde os combustíveis são mais caros, como o deputado referiu, e é verdade. Os diferenciais de preços em relação à UE27 agravaram-se desde 2008, tanto para a gasolina como para o gasóleo, e temos aqui prova disso. O último relatório da Autoridade da Concorrência, como veem, coloca Portugal naquela posição, lá em cima. Como referi antes, 2008 estávamos quase na média, ou até, em alguns casos, abaixo da média. Portugal, aqui no caso do gasóleo, que é o mais importante combustível, está em terceiro lugar. Neste gráfico, que reporta-se a todo o período de 2010, Portugal está ali em quarto lugar na gasolina e está aqui em terceiro lugar no gasóleo. Portanto, estamos entre... E aqui vê-se claramente, portanto, isto são os diferenciais em relação aos preços da UE27, sem impostos, e, portanto, vê-se ali aqueles diferenciais que são... Portanto, a linha a carregado para cima aumentaram muito mais depois de 2008. Portanto, os nossos diferenciais subiram e mantêm-se ali, tanto para a gasolina como para o gasóleo. Vê-se claramente um muito mais cheio, não é, nos últimos anos. Portanto, isso aqui não há dúvida. Mas agora vamos ver, portanto, precisamente que números é que estamos a falar. Estamos a falar de um diferencial entre o preço de venda médio antes dos impostos e o preço internacional para a gasolina, que em janeiro de 2011 era de 14,4 cêntes e no gasóleo era 17,3 cêntes. Parecem números pequenos, mas isto multiplicado por cerca de 900 milhares de litros que são gastos em Portugal, dá valores bastante elevados. Dos meus cálculos, que fiz ontem, se nós conseguíssemos aumentar a eficiência e a concorrência a nível de toda a cadeia de produção interna, ganharíamos para os consumidores anualmente entre 50 a 70 milhões de euros. Este gráfico, que retirei de um relatório que saiu, penso que esta semana, ainda da Comissão da Concorrência Espanhola, mostra que, por exemplo, eu falei-vos há bocado entre 14 e 17 cêntimos, mostra que, por exemplo, em vários países europeus chega-se a atingir só 7 cêntimos, né, essa parte de diferença. Portanto, quando eu falo dos tais 40 a 70 milhões de euros, estou a falar do diferencial que conseguiríamos obter se, de facto, nós nos tornássemos se o sistema se tornasse tão concorrente e eficiente com países como o Reino Unido, a França ou a Alemanha. Portanto, este é o primeiro aspecto importante. O segundo aspecto importante, que a Autoridade da Concorrência tem, já desde que eu estive como presidente lá até atualmente, tem acentuado, é a questão dos ajustamentos simétricos. Sabemos que é muito rápido. Portanto, o mercado é muito rápido nos ajustamentos quando sobe, mas muito mais lento quando desce. que é um fenómeno conhecido pelo o fenómeno dos, dos foguetes e depois das, das penas. Foguetes e penas. O que acontece é que isso, embora se diga que haja apenas a diferença numa semana em relação a um ou outro, isso, mais uma vez, durante uma semana, estar 2 ou 3 cêntimos acima, não é? Multiplicado por 40%, por exemplo, dos dias de um ano, dá outra vez milhões. Portanto, e isso é característico de mercados oligopolistas em que existem significativas barreiras à entrada. Portanto, estes são, de facto, como, e apenas para dar, portanto, uma ilustração mais estatística àquilo que o Sr. Deputado acabou de falar, que, de facto, há problemas sérios nos mercados de combustíveis. Aquilo que, antes de passarmos propriamente depois às políticas de que eu penso que, e quando me referia de que há medidas estruturais que, muitas medidas estruturais que faltam adotar, a questão da regulação dos preços levanta-me, do meu ponto de vista, várias questões. A primeira é que isso leva à manipulação política dos preços, porque o que a gente viu antes, quando existia essa, portanto, os preços regulados, muitas vezes os preços não eram aumentados, por exemplo, porque estava-se em vésperas de eleições ou coisas no género. E depois quem é que sofre com isso? Evidentemente que são os contribuintes, portanto, é quem é que suporta essa carga. Por outro lado, há outra questão muito importante, do meu ponto de vista, é que o que estamos a falar é de montantes que, do meu ponto de vista, se poderiam melhor resolver se fossem tomadas essas medidas estruturais e de melhoria da concorrência. Mas isso é a minha opinião pessoal.
Sr. Professor, muito obrigado. Levou efetivamente um bocadinho mais, mas só lhe agradecemos, porque nesta intervenção inicial provavelmente ficou pasto para facilitar uma sequência de perguntas que seguidamente virão, e a próxima é mesmo do Sr. Deputado e Vice-Presidente Telmo Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, para o cumprimentar o Sr. Professor e agradecer a sua presença também do ponto de vista do CDS-PP nesta comissão e os esclarecimentos que nos pode dar. De resto, o CDS foi um dos partidos, não foi o único, mas foi um dos partidos que imediatamente pediu a sua vinda, e pedimos a sua vinda por um facto que eu penso que é de elogiar, porque, enfim, quando pessoas com a experiência do seu professor, com o conhecimento e com as funções que desempenharam, vêm a público tomar posição sobre matérias que conhecem, evidente que isso eu penso que ajuda o país a refletir, ajuda o tema a ser discutido e ajuda também seguramente esta comissão a poder ter uma opinião mais detalhada sobre esta matéria. E eu diria mesmo que, enfim, eu tinha aqui uma série de questões sobre as quais lhe poderia pedir esclarecimentos, mas talvez que a pergunta quase que única, independentemente depois de eu fazer algumas considerações a seguir, tem a ver com esta parte final da sua resposta ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E o Sr. Professor diz na parte final da resposta que se medidas de defesa ou de estímulo da concorrência fossem tomadas. E, portanto, a pergunta é óbvia, é que medidas? Que medidas são essas? E isso para nós é que é o importante, porque nem todos os partidos têm exatamente nesta matéria nem a mesma opinião, nem o mesmo caminho, nem o mesmo tipo de soluções. O que é importante para nós é que alguém que desempenhou estas funções enquanto autoridade da concorrência, enquanto regulador, que tem o conhecimento do setor, que tem, Vossa Excelência, quer dizer, o que é que nos pode dizer, do seu ponto de vista, que medidas seriam essas. É evidente que essas medidas também se podem desdobrar. Podem-se desdobrar, por um lado, na parte política, por outro lado, na parte, se calhar, aqui tem mais incidência para nós, que é a parte da concorrência. E ainda assim, feita esta pergunta fundamental, ou seja, quais são essas tais medidas, o que é que acha que o país, esta Comissão, a Assembleia, todos nós poderíamos fazer para garantir que exista efetiva concorrência, nós podemos depois desdobrar numa ou noutra preocupação, quer dizer, e talvez, enfim, já aqui foi feita um pouco essa pergunta da sua opinião em relação ao seu tempo de exercício de funções, e agora o que é que mudou, o que é que justifica essa alteração e essa crítica, quer dizer, essa é uma pergunta quase que prévia que também faz algum sentido. Por outro lado, o CDS tem vindo a denunciar, e o Governo já o admitiu, que nunca saiu o diploma específico para o subsetor petróleo, quer dizer, portanto, a regulamentação dessa legislação, que tem muito a ver com este processo todo que nos descreve, e exatamente tudo aquilo que está antes, a fase final de comercialização, nunca saiu esse diploma. Se considera ou não que essa matéria, que essa regulamentação seria importante, ou que teria alguma influência nesta mesma matéria, porque, enfim, nós temos vindo a chamar a atenção para esse assunto, o Governo diz que sim, que de facto vai regulamentar, mas o que é certo é que nunca o fez. Por outro lado, como é que se explica que o preço vendido pelos postos da Galp ou por outros distribuidores, quer dizer, nós voltámos agora, temos feito em vários pontos do país, até de vez em quando, esse exercício, e verificamos que o preço, quando é de 1.544, é de 1.554, seja na Galp, seja na Automora, seja na TFGest, seja na Carneiro Alves, enfim, estou-lhe a dar uma série de nomes de revendedores de uma determinada zona norte do país, que vendem todos, efetivamente, ao mesmo preço, independentemente, o que significa que, efetivamente, pode haver uma posição dominante da Galp, como vários dos intervenientes que nós aqui ouvimos nos vieram dizer, e que essa posição dominante é absolutamente relevante e, portanto, que há aqui um problema de concorrência, e há um problema de concorrência que, do meu ponto de vista, enfim, não é o nosso ponto de vista, justifica até que haja uma certa desconfiança neste momento em relação ao regulador e em relação ao exercício do regulador, quer dizer, porque eu já o disse, quando olhamos para vários dos fenómenos, quer dizer, aquela posição que é dizer sempre que não se passa nada, aconteça o que acontecer, quer dizer, e passo o exemplo um bocadinho desportivo que eu vou dar, mas dá um bocado a ideia de um árbitro que está ali para dizer que nunca acontece nada, quer dizer, acontece o que acontecer, quer dizer, podem existir abusos, podem existir agressões, podem dizer, nunca aconteceu nada, está tudo normal, tudo é lógico, quer dizer, neste momento nós sustentamos mesmo que provavelmente devíamos chegar ao ponto de pedir um estudo independente, o que de resto pedimos num projeto de resolução que apresentámos e que será discutido amanhã no plenário da Assembleia da República, onde existem também outros projetos de outros partidos, quer dizer, neste momento está a pedir, de facto, um estudo independente, porque nós começamos a não ter confiança nesta análise e, quer dizer, e na falta de reconhecimento que alguma coisa é preciso fazer para garantir que exista efetiva concorrência. Por outro lado, talvez lhe perguntasse, sem me querer alongar também perguntas e nem monopolizar este tema e este debate, só duas questões, quer dizer, diz o Sr. Professor, e bem, que há um sinal positivo na existência destas gasolinas low cost. O que, de resto, convém também perguntar-lhe e confrontá-lo com a declaração da sua própria entrevista à Rádio Renascença, onde diz que não tem conhecimento exatamente do que é que são esses low cost. Portanto, pode haver aqui, aparentemente, eu estou certo que nos responderá, mas aparentemente pode haver uma contradição. O que é certo, por exemplo, é que a explicação oficial que é dada é do conteúdo dessa gasolina, que seria diferente, quer dizer, a matéria em si seria diferente por causa dos aditivos, etc., por aí fora. Chamo-lhe a atenção, por exemplo, para que, por exemplo, o Automóvel Clube de Portugal enviou para esta Assembleia, enviou para esta Comissão um estudo segundo o qual as diferenças seriam mínimas ou mesmo inexistentes em alguns casos. O que eu lhe pergunto, por exemplo, é, faz sentido ou não que essa análise seja feita? Faz sentido ou não que quem tem a capacidade de regulação no país tivesse assumido, por exemplo, a posição de dizer vamos ver se assim é, se não é, vamos ver se esta lógica de low cost é ou não alargável, vamos ver se há aqui ou não algum tipo de destrução do mercado, mais uma vez. Por outro lado, outra questão de fundo, para quem tem a experiência de ter tido essa responsabilidade, é de saber se de facto nós não devíamos partir para outros mecanismos de designação do próprio regulador, exigindo aí maior independência ou outra forma de designação, e portanto garantindo que não há nenhum tipo de relação próxima com o Governo, e dessa relação próxima com o Governo, uma relação próxima com as empresas que às vezes parecem ser protegidas pelo Governo, uma preocupação estratégica que será política, mas que obviamente tem que ser discutida e tem que ser objeto de análise. Portanto, são estas as perguntas, centrando naquela principal, Sr. Professor, que é, em matéria de concorrência, em matéria de exigência em termos de regulação e mesmo em matéria de política de concorrência, quais são as tais medidas que nos falava na sua primeira intervenção e que eu lhe pedia que, se possível, detalhasse ou discriminasse tanto quanto possível. Muito obrigado e muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Com este minuto de tolerância que vamos a todos dar pela importância do tema, muito obrigado. Não, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Professor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à questão da... há aqui várias questões que me parecem importantes e que foram levantadas pelo Sr. Deputado. O primeiro é o seguinte. Eu tenho estado a trabalhar em vários países da Europa de Leste como consultor das Nações Unidas em matérias de concorrência. E tenho enriquecido muito a minha experiência ao comparar a situação em Portugal com esses países, etc. E há várias lições que para mim são muito claras e que eu acho que têm que ser aplicadas em todos os setores. A primeira lição é que uma grande concentração leva geralmente a elevadas margens. O problema da economia, do setor dos combustíveis em Portugal é que, se a gente tomar qualquer indicador a nível da refinação, monopólio, a nível dos mercados grossistas, em que, por exemplo, de importação, a Galp, por exemplo, tem 90%, manipula 90% das importações, a nível do grossista temos três empresas, quatro empresas que têm 80% do mercado. A nível dos retalhistas verificamos também elevadas concentrações, os independentes têm 7,7%, os supermercados apenas 12%. Portanto, há em toda a cadeia uma concentração muito mais elevada que nos outros mercados. E, portanto, isso levanta problemas que nos preocupam, não é? E que só se podem resolver como? Do meu ponto de vista, são simples, que a solução é introduzir, portanto, reduzir essa concentração e criar condições para reduzir essa concentração, ou então, como o Sr. Deputado dizia, regular. Mas, e penso que isso é uma situação extrema, que também tem outros aspectos negativos. Mas é uma hipótese a pôr na mesa, evidentemente. O segundo aspecto que me parece extremamente importante é o seguinte, é que as chamadas infraestruturas essenciais, quando estamos a falar, por exemplo, de terminais de descarga de líquidos, quando estamos a falar de oleodutos transporte interno dos combustíveis líquidos, quando estamos a falar de armazenagens, etc., são infraestruturas essenciais do país e que, portanto, não podem estar nas mãos de uma empresa dominante. Têm que ser, em primeiro lugar, têm que estar, portanto, têm que ser reguladas, é logo o primeiro aspecto importante, e o preferível é que sejam completamente independentes dos outros operadores. Ora, isso não se verifica em Portugal. Portanto, no fundo, temos que atacar esse problema de raiz. E vamos a ver, então, em termos mais específicos. Em Portugal, como sabe, a maior parte, portanto, vamos, por exemplo, tratar a questão da importação. Comecemos por aí. A importação, em Portugal, menos de 10% das importações, isto foi abaixo, mas enfim, menos de 10% dos combustíveis utilizados são importados em produto final. Portanto, são refinados pela Galp, praticamente todos. Ou a Galp também faz importações desses produtos. Ora, portanto, acontece imediatamente que não há pressão dos mercados internacionais sobre os preços internos a esse nível. E, portanto, se nós comparamos, por exemplo, com a situação espanhola, o que verificamos é que em Espanha cerca de 30% dos combustíveis importados e consumidos internamente são importados e 30% também são exportados. Há um comércio internacional muito mais intenso. Okay? Agora, porquê é que isso acontece? Bem, em primeiro lugar, porque, como sabem, as duas refinarias pertencem ao mesmo operador, não é, que existem no país. Portanto, existe um monopólio logo aí. Mas, em segundo lugar, por exemplo, existe um contrato entre os três grandes operadores, penso que isso é público, onde existe aquilo que se chama uma English Clause. Ou seja, nenhum deles vai importar sem consultar a Galp para ver se a Galp cobra ou não. Quer dizer, isto é uma coisa que em mercado oligopolista cria um problema gravíssimo de falta de restrição à concorrência. É logo por aí. Bem, depois, outro aspecto importante são, portanto, as importações, ou são os terminais de importações de líquidos. É evidente que nada entra no país a não ser por esses terminais. Como sabem, existem dois. Um que existe no norte, portanto, penso que em Matosinhos, e outro em Sines, que é o principal, onde 75% das importações são tratadas. Ora, esse terminal foi vendido pela administração do Porto de, de Sines à própria Galp. Portanto, a Galp tem, controla totalmente essa infraestrutura. A Autoridade da Concorrência propôs recentemente que se abrisse um concurso internacional para a construção de um novo terminal e que estivesse ligado diretamente ao oleoduto. Portanto, temos aí logo um problema estrutural muito sério, que é na importação. Várias gasolineiras já no passado, sei que houve tentativas de construir, por exemplo, o terminal de líquidos em Aveiro, isso não avançou. Eventualmente também em Setúbal, também não avançou. E, portanto, não há uma suficiente pressão do mercado internacional sobre os preços internos que possa aumentar a concorrência. Depois, outro problema, eu só estou a enumerar as medidas estruturais, que se calhar facilitaria depois também a discussão com todos os outros deputados. Outra medida estrutural fundamental é, por exemplo, são os oleodutos e a armazenagem. Como sabem, existe um oleoduto entre a refinaria de Sines e Aveiras, onde também, à volta de 75%, ou à volta disso, dos combustíveis passam e são armazenados. Ora, isso é uma infraestrutura essencial, está ligada à refinaria da Galp. Portanto, isso é gestionado por uma empresa que é participada pela Galp, pela BP e pela Repsol, não é? E, portanto, isso, porquê que não se adota um regime, por exemplo, de isso ser uma empresa independente e regulada pelo Estado? Além disso, era importante também aumentar a rede de oleodutos no país. Não se compreende como é que, por exemplo, todos os dias estão, há cento e tal caminhões que vêm de Aveiras até o aeroporto para despejar combustível. Não se compreende. Portanto, era necessário não só haver maior eficiência nesse setor, como também haver um outro sistema de regulação e de propriedade. Outro aspecto que me parece importante tem a ver com o acesso de terceiros, dos pequenos, por exemplo, que eu sei que já houve pequenos no passado, que foram excluídos do acesso à importação de combustíveis. Gasosos, por exemplo, sei que havia e quando eu estava na autoridade houve muitas queixas sobre o assunto. E, portanto, isso porquê? Mais uma vez, porque, portanto, há uma grande concentração e estão quase todos na mão da Galp. É? E, portanto, há aí problemas, dá-me a impressão que, da minha opinião, esses problemas são muito sérios. Depois, em termos estruturais ainda, como sabem, portanto, existem esta integração vertical, portanto, não das três grandes, que, portanto, se a gente for somar 12 mais dá 19, portanto 80 e tal por cento do mercado a nível de retalho também é controlado pelas quatro grandes empresas petrolíferas do país. E portanto, se a gente for ver em relação a esses mercados, portanto, de retalho, o que verificamos é outra vez problemas sérios, por exemplo, a nível de autoestradas. A Autoridade da Concorrência, já eu, quando eu lá estava, na recomendação de 1 de 2004, tinha feito uma... 3 de 2004. Tinha feito uma recomendação concreta de que o Estado deveria legislar no sentido de reduzir a concentração e reduzir o tempo das concessões e a concentração nessas concessões nas autoestradas. A pessoa sai aqui da Ponte 25 de Abril. O primeiro placar que encontra em relação, portanto, à fixação dos combustíveis são três pombas da Galp até Setúbal ou uma coisa no género. E portanto, quer dizer, qual é a alternativa que eu tenho? Que são sempre os mesmos preços. E portanto, sim senhor, e portanto, eu termino já. E portanto, existem problemas muito sérios a nível das autoestradas no sentido de limitar as concessões, eventualmente haver regulação também do arrendamentos dessas concessões e haver uma disposição que não permita nenhuma gasolineira ter, por exemplo, um posto num raio, por exemplo, de 40 km ter outro posto, portanto, haver maior diversificação. Quer dizer, eu termino aqui, há várias outras, mas aqui o que se passa é essencialmente dois pontos muito importantes, que é a questão da estrutura de mercado muito concentrada e a colusão tácita que é clara. Até a minha avózinha, quando passa pela autoestrada, fica surpreendida quando vê os preços só nos milésimos, é que são diferentes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu ia pedir ao Sr. Vice-Presidente Telmo Correia que fizesse o favor de me dar a palavra e de me atirar também, quando achar
oportuno. Com a dança das cadeiras.
Com a dança das cadeiras.
Então, professor, pode parecer um formalismo, mas não é, até porque vai perceber que retirar uma palavra é uma coisa fácil para o deputado Telmo Correia, mas evidentemente necessária, porque nós estamos aqui em tempo muito...
Que não deu? Não, mas eu dou com certeza, feita esta pequena dança das cadeiras, dou com certeza, e o senhor deputado tem não só a palavra, como poderá usar da mesma tolerância que me concedeu a mim.
Não mais. Sr. Deputado, fico desvanecido com a sua consideração. Não usarei mais. Mas diria que nós estamos aqui, muito obrigado, Sr. Professor, já agradeci e agradeço-lhe também em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Nós estamos aqui hoje, nós estamos num tempo de nos confrontarmos com a realidade, fugindo o mais possível da demagogia. Enfim, eu diria que isso se espera a todo o tempo, mas nos tempos atuais espera-se mais do que nunca. E é por isso que, fugindo da demagogia, eu não resisto a pegar, num princípio da intervenção, no que disse sobre os placares e sobre aquela que parece ser a única implementação efetiva e consequente, retiro das suas palavras, da recomendação 3/2004 da Autoridade da Concorrência, que é a fixação dos placares na autoestrada, trouxe pela evidência da transparência à colação todos os outros problemas que estamos aqui a discutir. Houve um conhecido humorista que no outro dia ouvia na rádio dizer que uma vez se ia despistando para ver os painéis e agora parava na berma para poder comparar os preços e poupar muito dinheiro. Evidentemente que... da chalaça vem a circunstância de não estarmos aqui reunidos em torno de uma pergunta fácil, porque como é que se faz, como é que se influencia uma estrutura oligopolista para ter uma variação de preço que beneficie o consumidor, quando as circunstâncias de falta de atomização do mercado são aquelas que referiu, podem levar, de facto, a uma tentação extremista, a repetir erros do passado, como o controle administrativo dos preços. Mas talvez haja soluções para lá do controle administrativo dos preços para promover a atomização que não tem existido e para promover, de facto, essa concorrência, porque nós não podemos falar de concorrência num mercado em que a importação está a 90% controlada, a refinação a 100% controlada, o retalho num oligopólio de 3 ou 4, como referiu. Ora, eu penso que se revisitarmos então aquilo que era um conjunto de medidas de iniciativa, quer legislativa, quer regulamentar, e que não competem propriamente à Autoridade da Concorrência, mas sim ao Governo, eu retiro da resposta que deu ao deputado Telmo Correia que boa parte do que diz respeito à fragmentação, se quisermos usar uma palavra mais simples, do acesso a infraestruturas logísticas essenciais para poder existir verdadeira concorrência, não se verificou ao longo destes anos e carece de iniciativa legislativa para que se possa verificar.
Piorou, Sr. Deputado, desculpe.
Piorou. Bom, e carece de iniciativa legislativa. Boa parte delas já pôs em cima da mesa. Mas deixe-me fazer-lhe perguntas, porque nós precisamos verdadeiramente resolver esta situação e de introduzir alguma concorrência neste mercado oligopolista. Nos Estados Unidos, um país não propriamente conhecido por ser socialista, quando esta questão se colocou e quando as companhias monopolistas ou oligopolistas abusaram da sua posição de mercado, foi possível, pela via da regulamentação, introduzir um conjunto de regras que mudaram isto. Olha, uma, por exemplo, era: porque é que a refinação em Portugal é livre de vender e de comprar a si própria? Porque é que a refinação em Portugal não é obrigada a vender uma parte dos lotes refinados em leilão por concurso público e sem poder comprar a si própria? Sem poder estar na estrutura vertical lá à frente, enquanto retalhista, enquanto distribuidor, a comprar a si próprio à porta da refinação. Não lhe parece esta uma solução eventualmente mais eficaz que o controle administrativo dos preços para começarmos a atomizar mercado e a não demonizar uma coisa que verdadeiramente nunca testámos, é que nós não podemos demonizar a concorrência que verdadeiramente não existe. Não podemos, aliás, fazer um discurso a dizer que a concorrência não existe e depois dizer que a liberalização é responsável pelo aumento dos preços que hoje temos sobre a mesa. Isso é que manifestamente se não pode fazer. Ainda sobre os placares, e chegados a esta fase e tendo já ouvido muito do que disse, é preciso pensarmos de facto em soluções, e é esse o contributo que o PSD gostava de dar aqui. Percebemos que há um conjunto de soluções que são de iniciativa regulamentar e legislativa que o Governo não fez, piorou. Percebemos que há um conjunto de medidas que não se tomam e sobre as quais gostávamos de ouvir a sua opinião, mas também sobre os placares. Não seria útil, enfim, eu sei que desde que o PSD fez esta malfeitoria de portajar todas as estradas do país economicamente, talvez isso não seja muito viável. Mas será que não? Era uma ironia, Sr. Deputado. Mas será que, me parece que nem todos perceberam, vale a pena então sublinhar, mas será que não valia a pena identificar também quais são os postos fora das autoestradas? É que, manifestamente, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência já falou hoje de como são feitas as concessões nas autoestradas e como isso, de facto, é um entrave à concorrência. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência atual já nos disse algumas vezes que não era bem verdade que se nós virmos os 122 postos de gasolina das autoestradas há preços diferentes. Sabe, mas é que eu quando vou daqui para Setúbal não me dá jeito de ir à Maia abastecer, é mesmo entre aqui e Setúbal que tenho que abastecer, e portanto, ou de facto os preços são diferentes numa sequência racional de abastecimento, ou ter preços diferentes no norte, no sul ou no centro, na prática cria pequenos mercados regionais em que novamente o consumidor sai rigorosamente nada beneficiado. E portanto, um terceiro conjunto de questões também a ver com a maneira como a Autoridade da Concorrência tem agido e tem procurado intervir. Nós temos vindo, como diz o deputado Telmo Correia, de relatório em relatório, a relatórios cada vez, eu não queria ser duro nos adjetivos, mas não diria mais pífios, mas relatórios que se dão muito contentes com a execução do relatório de 2004, coisa que já constatamos, pura e simplesmente está por executar, mas relatórios que têm tido muita dificuldade, de facto, a encontrar maneira de sancionar aquilo que aos olhos de todos parecem ser manifestas violações da lei da concorrência. Portanto, a última pergunta é se não acha também que no funcionamento da Autoridade da Concorrência podia haver trabalho inspectivo diferente, mas mais do que isso, se a própria Autoridade da Concorrência, com os poderes e com o enquadramento que tem no nosso ordenamento jurídico, tem ela própria meios para intervir, e se a independência dos reguladores que faça as nomeações do Governo, nomeadamente a sua designação pelo Parlamento, como acontece em Inglaterra, ou pela Presidência da República, pela chefia do Estado, como são outros modelos, se a independência dos reguladores, como já várias vezes aqui propusemos e foi chumbado pelo Partido Socialista, não seria também útil para conseguirmos avançar neste desiderato, no fundo, que é comum, que é de todos, que dizemos todos partilhar, mas que não estamos a conseguir, que é de ter preços mais diferenciados, mais concorrência a bem do consumidor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Professor Abel Mateus para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à sugestão que fez, muito interessante, logo no início daquilo que se tem verificado em geral no setor da energia, dos chamados leilões virtuais, não é? Portanto, em que um operador, portanto, em posição dominante, tem que vender parte ou, quer dizer, podia-se até ir mais longe, quer dizer, como sabe, estou-me a lembrar, quando participei na discussão da fusão da EDP e do gás de Portugal com a Comissão Europeia, etc., uma das hipóteses contempladas seria separar uma parte da produção, digamos, da exploração no sentido da refinação, por exemplo, a Galp, teria 20% da sua produção estava afetada, portanto, seria feita por outros operadores. Embora, portanto, dentro das suas refinarias, ela, digamos, continua proprietária da refinaria, mas, no entanto, 20% teria um outro operador que lhe pagaria, portanto, um certo montante pela sua utilização, mas que já não teria controle sobre os preços, digamos, não é? Portanto, ainda iria mais longe do que o próprio leilão virtual. Mas eu acho que isso era um elemento interessante a contemplar, não sendo possível, não é, obrigar a Galp a desinvestir uma parte ou da refinaria, eu não sei, isso aí não me compete fazer esse, seria necessário fazer um estudo mais acentuado da eficiência em relação à concorrência que poderia criar, por exemplo, vender uma refinaria do país ou desinvestir uma refinaria do país, não sei, isso é um tema muito mais complexo. Mas que, eventualmente, mereceria algum estudo dentro deste contexto. Mas dá-me a impressão que é uma ideia interessante a explorar. Mas eu só queria acentuar que, por exemplo, existe este, portanto, o contrato com a English Clause que eu vos disse, e que, quer dizer, que isso aí cria imediatamente uma colusão tácita enorme, quer dizer, e que limita muito a pressão das importações sobre o mercado nacional. Em relação às medidas que o governo tomou, eu tenho aqui uma enumeração das medidas que foram tomadas em relação à recomendação que a Autoridade de Concorrência já tinha feito na recomendação 3/2004. As principais foram a fixação dos placares, mas houve também uma facilitação, penso que já foi mais recente, em 2008, do licenciamento para os supermercados. Essas foram as duas medidas que foram concretizadas, do rol de recomendações que foram feitas. Sobre a questão dos reguladores independentes, senhores deputados, compreendem que eu estou numa posição difícil, eu não quero de maneira nenhuma fazer qualquer apreciação sobre o meu sucessor ou a sua atuação, acho que seria deselegante da minha parte. É uma atividade extremamente difícil, uma atividade de regulação. Uma das coisas que eu senti muito quando se está na Autoridade da Concorrência é que, para exercer uma atividade como Presidente da Autoridade da Concorrência, a sério, em defesa dos consumidores, só se cria inimigos neste país. E é verdade. Infelizmente é assim. E vejam que eu, essencialmente, estou a trabalhar lá para fora. Quer dizer, é a única forma que tenho. E é assim. Quer dizer, essa é a realidade crua e dura. Portanto, eu não posso dizer quaisquer considerações sobre a atividade, portanto, da autoridade. Posso falar em termos mais genéricos daquilo que eu penso que é importantíssimo. Uma regulação só é eficiente se for independente. E tem que ser, a regulação tem que ser independente do Estado e deve ser orientada pura e simplesmente para os objetivos que a lei fixa para o regulador. Portanto, uma análise técnica o mais fria possível, o que é extremamente difícil fazer-se. Em relação à nomeação, também em termos genéricos que eu poderia dizer, tenho sido chamado a tomar posições, como digo, em relação a reguladores na Europa de Leste, para onde eu tenho trabalhado, não encontrei a solução ideal. Todas têm, quer dizer, mesmo o Parlamento, que em alguns países acontece, por exemplo, na Sérvia, onde trabalhei, e é assim que é feita, há o problema de, por vezes, portanto, se nomearem pessoas e de tal forma que se replica ali um pequeno parlamento e não se escolhem as pessoas apropriadas do ponto de vista da competência técnica. Esse é que é, em qualquer da solução, é sempre o problema mais complicado, é que a competência técnica deve estar acima de todos os outros fatores. Porque são lugares extremamente difíceis, quer dizer, quando estamos a falar de regulação da energia ou das telecomunicações, etc., senhores deputados, não é nada simples. É preciso saber muito de economia, saber de direito, e depois jogar com todos as restrições com que o regulador atua. Mas, não sei, quer dizer, é um problema muito complexo. Muito complexo. A única, quer dizer, talvez a melhor solução seja a inglesa, mas mesmo assim, a inglesa, como sabem, existe uma comissão, há um concurso público, que é transparente, portanto, quem quiser pode mandar os seus currículos, mas depois começa, também levanta-se o problema de essa comissão que vai escolher as pessoas também pode ser influenciada, quer dizer, é muito complicado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Uso agora da palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Abel Mateus, dando conta de que a sua vinda, por sugestão de outros grupos parlamentares, foi aprovada por unanimidade nesta comissão e, portanto, dar-lhe conta do interesse do Partido Socialista em ganhar para o debate mais argumentos sobre uma questão que nos preocupa a todos nós. Sr. Professor, há uma questão que há pouco o deputado Telmo Correia referiu, que é uma questão que tem preocupado bastante o Partido Socialista, que tem a ver com a oferta de combustíveis, os chamados low cost, os não aditivados. Nós temos aqui documentação que, se for necessário, podemos fazer distribuir da Apetro, que nos dá referências em relação às diferenças das gamas dos combustíveis. E, portanto, para nós é claro que há em Portugal várias gamas de combustíveis. Há uma gama de combustível que é não aditivada, que em Portugal é apenas comercializada às grandes superfícies, e esta exceção abre-se quando em Setúbal a Galp abriu pela primeira vez um posto de combustíveis não aditivados. Esta mudança de política comercial da Galp, do principal operador, levou a que nós tenhamos situações como estas. No dia 24 de fevereiro, em Espanha, junto à fronteira, no posto de Galp de Badajoz, o diesel estava 1,272. Em Portugal, no posto de Setúbal, low cost, estava 1,279. Para nós, isto significa que há aqui muito trabalho a fazer ao nível, não tanto, e aqui temos aqui uma discordância, ao nível da informação ao consumidor no preço. Eu penso que se caminhou, e os seus deputados do PSD, talvez um pouco mais inebriados pelo momento que vivemos, quiseram fazer crer que nada foi feito. E quando eu olho para a recomendação número 3 de 2004, eu acho que muito foi feito, e muito foi feito pelo empenho do seu professor quando era Presidente da Autoridade da Concorrência. Mas também achamos que a Autoridade da Concorrência, a seguir, procurou fazer um bom trabalho. E eu agora nem sou capaz de resistir a dizer que o seu professor, apesar de hoje deste grande interesse do PSD no funcionamento da Autoridade da Concorrência, na altura o seu professor tinha grandes dificuldades até para ter um quadro da Autoridade da Concorrência, lembro, ou para ter um revisor oficial de contas. Eu lembro-me que foram grandes dificuldades que o seu professor teve para colocar em funcionamento a Autoridade da Concorrência. E hoje o PSD quer esquecer tudo isso. E eu acho que, se queremos ter um debate sério sobre esta questão, eu acho que nós devemos falar sobre isto. Entendemos que, quanto à questão da oferta de gama de combustíveis aos consumidores, há aqui um trabalho muito importante a fazer. O PS apresentou ontem uma proposta de resolução na Assembleia da República que vai no caminho de que os consumidores possam escolher qual a gama de combustível que querem consumir. Não apenas os combustíveis caros e mais caros, mas também os mais baratos. Mas também entendemos, se há esta grande visibilidade nos preços, nós hoje, se acedermos ao site da Direção-Geral de Energia ou outras fontes de informação, sabemos toda esta questão dos preços, mas não sabemos como é que se chega àquele valor. E entendemos que tem de haver aqui também um esforço por parte das empresas petrolíferas no sentido de disponibilizarem como é que é feita a estrutura de preços. O nosso projeto de resolução aponta também neste sentido. E para finalizar, Sr. Professor, queria lhe dizer o seguinte. Entendemos também que, ao nível da diversificação, o mercado do GPL nunca cresceu em Portugal. É um mercado que, do ponto de vista ambiental, é muito interessante, tem grande interesse, até mesmo para as empresas, e vamos ser para as empresas petrolíferas em Portugal, porque nós em Portugal temos uma produção de combustíveis completamente estruturada, porque importamos diesel da Rússia em grande escala, vendemos gasolina mais barata aos Estados Unidos porque dieselificámos completamente o nosso mercado, e isto também tem um impacto, como é evidente, no preço. Mas gostava de ter, da parte do seu professor, a sua opinião em relação a estas questões. referiu também uma questão que eu acho que é muito relevante, que é a questão de o mercado ser praticamente só abastecido pelas refinarias portuguesas. Sr. Professor, eu aqui queria fazer-lhe a seguinte questão. Mas se as refinarias em Portugal, por qualquer razão, impusessem um preço muito superior àquele que é praticado, por exemplo, pelas refinarias espanholas, não significaria que o nosso mercado já estaria, aí sim, muito mais invadido pelas refinarias espanholas, porque, como é evidente, fariam contas e chegariam à conclusão que valeria a pena pagar o frete para trazerem cá, até Portugal, o combustível. E, portanto, essa a sua questão de que, pelo facto de só haver cerca de 10% da, e aliás o seu relatório de 2004 já referia precisamente esses 10% de importação, eu entendo que pode ser até uma prova de que nesse aspecto o mercado está em bom funcionamento. Para finalizar só, eu gostava de dizer, Sr. Professor, se entende então que aquela diminuição de capital social que a Galp tinha na CLC e que por imposição da Autoridade da Concorrência diminuiu substancialmente e hoje está em três empresas, está na Galp, na BP e na Repsol, queria saber, Sr. Professor, se acha que devemos ainda evoluir mais do que isso que já evoluímos, aliás, por sugestão da Autoridade da Concorrência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Professor Abel Mateus para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pegando já neste último ponto, como digo, e aconselhava aos Srs. Deputados lerem o relatório da Autoridade da Concorrência Espanhola sobre os combustíveis na Espanha, o último que saiu, porque a Espanha tem alguns problemas muito semelhantes aos de Portugal, e às vezes comparamos, por exemplo, os preços antes dos impostos entre Portugal e a Espanha. A Espanha não é um bom comparador, atenção, embora seja próximo por causa da fronteira e, portanto, haja maior concorrência, mas não é também um mercado muito eficiente. Mas isto era só para lhe referir que a Autoridade da Concorrência Espanhola, por exemplo, faz uma recomendação concreta de que os oleodutos e as infraestruturas de armazenagem devem ser separadas dos grandes operadores. Portanto, serem empresas em que os grandes operadores não podem lá estar. Acho que deveria ser, é a situação ideal. Em relação aos aditivos, atenção, Sr. Deputado, que quando eu faço as comparações dos preços de venda ao público antes dos impostos em Portugal com os outros países europeus, é a média de tudo. E, portanto, existem aditivos e não aditivos. Não acredito que em França a maior parte do consumo seja de combustíveis sem aditivos. Portanto, os tais diferenças que estamos a falar, de 7 a 9 centos, por exemplo, que se poderiam ganhar, não é, por litro, são valores médios, quer dizer. E, portanto, o consumidor, com certeza, que está a exercer as suas preferências com esses conhecimentos nos diferentes mercados. Em relação à questão que levantou dos preços, há um ensinamento da teoria económica que é o seguinte: é útil, evidentemente, para os consumidores terem a maior informação possível sobre os preços de venda nos postos, nos diferentes postos, e em que hoje existem pelo menos dois sites que eu conheça em Portugal em que essa informação se pode obter. Mas, infelizmente, em mercados oligopolistas como este, também torna mais fácil a colusão, porque basta eu ter um técnico ali, não é? A consultar. Antes havia se calhar já desapareceu, o chamado consumidor fantasma, não é? Que anda pelos postos só dos concorrentes a verificar quais são os preços no dia, não é? E, portanto, e depois a empresa toma a decisão. Agora está ali, a decisão está toda ali disponível. Infelizmente, temos este trade-off que infelizmente acontece. Não sei se respondi cabalmente às suas questões.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Professor Abel Mateus que ainda encontrei nesta Assembleia como Presidente da Autoridade da Concorrência, aliás, com algumas questões ainda sobre algumas destas questões. Relativamente à recomendação de 2004, nós podemos dizer que, fundamentalmente, não se avançou naquilo que o Sr. Professor tinha recomendado em termos de alterações estruturais nos transportes e na logística, porque as outras duas questões, painéis e regulamentação de novos postos nos hipermercados, julgo que isso que avançou, em algumas coisas temos opinião, uma opinião contrária. Mas, sobretudo, não foi constituída uma comissão que o Sr. Presidente, o Sr. Professor, recomendava exatamente para a análise destas questões. Entretanto, as coisas foram andando, até se veio a verificar aquele período de subida, tal como temos hoje outro período de subida exponencial do preço do bruto, com consequências depois nos combustíveis que são conhecidas. Foram aparecendo diversos estudos e em 2010, portanto há cerca de um ano, apareceu um estudo encomendado pela Galp, realizado pelo Augusto Mateus. Eu não, penso que o Sr. Professor conhece o estudo de Augusto Mateus, portanto, encomendado pela Galp. Esse estudo faz uma análise, do meu ponto de vista, sistemática, muito bem sistematizada, dos principais questões que estão colocadas, mas conclui, em geral, digamos assim, em sentido contrário ao que o Sr. Professor nos vai avançando. Por exemplo, relativamente ao problema do ajustamento de preços no tempo, ele considera que esse ajustamento é equilibrado. Ele refere-se a um período de 2007 a 2009. E diz que o ajustamento é aquele que é expectável no mercado concorrencial. Depois avança relativamente a este problema das restrições concorrenciais de natureza estrutural. E este problema, se atual nível de integração vertical existente, a sua desintegração provocaria novos custos para os consumidores, ou, pelo contrário, permite hoje ganhos de eficiência que se traduzem em vantagens para os consumidores. Eu devo dizer que esta é uma questão, do nosso ponto de vista, absolutamente central, que seja esclarecida. E, desse ponto de vista, coloco-lhe, de facto, alguma reflexão sobre esta matéria. Porquê? Porque nós temos em Portugal uma experiência deste tipo, na EDP. E a desintegração da cadeia vertical no sistema eletroprodutor transformou-se, de facto, na existência de um déficit tarifário que vai no 1.700 milhões de euros, que podemos dizer, o que está em cima da mesa é que os consumidores ainda não pagaram, mas vão pagar. E se não forem os consumidores, serão os contribuintes. E, portanto, deste ponto de vista, penso que há aqui uma questão que precisa de ser esclarecida, porque, aliás, esta questão foi abordada ainda com o atual Presidente da Concorrência, exatamente quando ele sugeriu também esta solução. O meu problema é o seguinte, vai-se aqui assim criar um novo déficit tarifário, como está criado na eletricidade, e como já se começou a criar no próprio setor do gás natural, porque também se iniciou esse processo. Isto é, a criação de empresas independentes diferentes das atuais acaba por acarretar perdas de eficiência e com consequências para os consumidores. Uma terceira questão, o Sr. Professor já hoje aqui se referiu a ela, mas que, do meu ponto de vista, também necessita de alguma abordagem aprofundada, é de facto porque é que não funciona o mercado da importação. Esta questão, podemos dizer que o professor, o atual Presidente da Autoridade da Concorrência, não foi capaz de nos esclarecer aqui em sede das audições realizadas. Isto é, se há preços mais baratos lá fora, porque é que nós, o mercado português, não importa mais, até havendo, como diz o estudo do Augusto Mateus, capacidade de armazenagem para cerca de 40% do mercado interno, segundo este estudo do Almas de Mateus. Porque é que não se importa mais e que criando-se outras condições de concorrência, de pressão de concorrência sobre esta matéria. Uma outra questão que ele refere é qual é o mercado relevante, e esta é uma questão do nosso ponto de vista importante, para a análise dos problemas da concorrência do mercado de combustíveis em Portugal. E colocando cerca de, diria, três hipóteses, ele refere que é um mercado que abrange o nosso país e uma faixa dentro de Espanha, portanto, na Península Ibérica, aí até 200 quilómetros. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião relativamente a esta ideia de qual é o mercado relevante na análise estrutural do mercado de combustíveis. Depois, uma outra questão, estou apenas a passar muito rapidamente pelas questões que estão sistematizadas nesse estudo, é a ideia de que uma regulação centrada exclusivamente nos preços dos combustíveis é uma reflexão curta, porque a ideia de que há externalidades positivas decorrentes da atual situação, eu diria, o estudo de Augusto Mateus, naturalmente solicitado por um dos interessados, uma das partes nesta questão, diz qualquer coisa como esta: nós pagámos mais alguma coisa por combustíveis, mas depois este mais qualquer coisa que pagámos pelos combustíveis tem vantagens em matéria ambiental, em matéria em matéria de eficiência, em matéria de investigação e desenvolvimento. Gostaria de saber se tem também alguma ideia relativamente a esta questão.
Sr. Deputado, vai ter que ficar para uma posterior intervenção. Está bem. Já não tem tempo. Já não tem tempo. Sr. Deputado, Agostinho Lopes. Muito obrigado. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, eu gostava de pegar num ponto que o Sr. Deputado pegou e eu, há bocado o Sr. Deputado, o PS também tinha pegado, mas que eu me esqueci de responder, que é a questão da importação e refinação. Portanto, o Sr. Deputado, o PS tinha dito que o facto de nós só importarmos 10% não seria bom para o país. Seria bom para o país se nós fôssemos claramente eficientes e se não houvesse barreiras à entrada. Isso, ideal, quer dizer que formidável, tínhamos, portanto, eficiência porque tinha-se em preços internos mais baixos, etc. O problema é que nós já vimos que os terminais líquidos estão todos na mão da Galp e que o armazenagem e o transporte também têm problemas muito sérios. E, portanto, existem claras restrições à entrada, não existe uma concorrência efetiva. E, portanto, quero dizer que, para mim, esse indicador é, em vez de dizer que somos muito eficientes, não sei qual é a eficiência que temos, porque não existe ainda uma abertura suficiente e uma concorrência suficiente. Basta falar no tal contrato com a English Clause, que em países que eu conheço, muito mais atrasados que nós, já foi eliminada em mercados oligopolistas. Mas, passando a outra questão, que é o ajustamento que referiu, que refere no tal relatório, bem, se é um relatório feito para uma empresa, portanto, há logo que pôr grandes pontos de interrogação sobre a sua independência. Isso já sabemos, não é preciso falar muito sobre, deputado. Mas, em relação à questão do ajustamento, eu já referi de que os tais ajustamentos em mercados oligopolistas do tipo de foguetão na subida e pena na descida é tipicamente um caso de falta de concorrência no mercado. Portanto, estar-se a dizer que é um hoje, quer dizer, não sei que provas é que ela... Eu dei uma vista de olhos apenas ao relatório que me pareceu relativamente fraco em termos de tratamento econométrico. Por exemplo, os números que eu estou a utilizar são da própria Autoridade da Concorrência. E este fenómeno já foi muitas vezes estudado, mesmo quando eu lá estava, continuou a ser estudado por pessoas muito competentes na matéria. Sobre a questão da integração vertical. A integração vertical não tem nada a ver com o déficit tarifário. O déficit tarifário resultou como o Sr. Deputado sabe muito bem, do Estado para ter passado a controlar os preços e não refletir a evolução dos custos nos preços. Isso é claro. O que nós temos que agora analisar é se por trás há um problema de ineficiência ou de concorrência, quer dizer, e, portanto, o que nós verificamos no caso da energia, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com o chamado problema do unbundling. Eu acho que o pior numa economia de mercado é ter monopólios. Para mim, quer dizer. E, portanto, quanto mais integração vertical, monopólios com maior poder de mercado têm. E a gente basta comparar as margens em Portugal com outros países em que há menor concentração e verificamos que elas são menores, mas isso aí existe em tudo, quer dizer, não é só nos combustíveis, todos os mercados são assim. A economia de mercado sem concorrência não vale a pena, quer dizer, então é melhor voltarmos a uma economia planificada, quer dizer. Portanto, este é, do meu ponto de vista, foi, e já que ando há muitos anos, já, não é? Os meus cabelos brancos atestam disso, já passei por muitas experiências, já trabalhei em países socialistas, e, portanto, quando estava no Banco Mundial, e, portanto, sei do que é que estamos a falar. Sobre a questão do mercado relevante na análise dos combustíveis, depende muito, Sr. Deputado, do que estamos a falar. Quer dizer, o Sr. Deputado há bocadinho referiu o caso, por exemplo, de quando eu vou, portanto, daqui para Setúbal, não posso ir comprar à Maia, quer dizer, portanto, aquilo, há mercados locais, não é? A questão. Exatamente, pois não, quer dizer, há mercados locais para uma análise de concorrência efetiva a nível de retalho, mas se, por exemplo, estiver a falar do mercado de importação de combustíveis, estou a falar no mercado nacional, porque eu posso importar de N pontos do mundo. Embora, como sabem, a concentração dos mercados em geral é no Nordeste, no Noroeste da Europa, de importação. Essa questão de ter preços mais altos em monopólios para financiar investigação e desenvolvimento, que é a chamada teoria de Schumpeter, para mim hoje não cola. Existem muito trabalho de investigação, de teóricos e empíricos a demonstrar que, antes pelo contrário, a concorrência é fundamental também para haver investigação e desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Professor. Peço só, por favor, desligar sobre efeitos de gravação. Dou a palavra agora por 3 minutos ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesta fase podemos já concluir, fazer da análise que a conversa nos permitiu, no fundo, reforçar alguns que eram os pressupostos que trazíamos para esta audição. Em primeiro lugar, de que há especulação no mercado nacional dos combustíveis. Podemos chamar, como o professor Abel Mateus o fez, de ineficiência no mercado, é uma outra terminologia, mas na prática, em linguagem simples para os portugueses perceberem, há aqui um patamar de especulação, um sobrecusto da especulação nos preços praticados. Manifesta-se de duas formas diferentes, mas ambas também claras. Uma primeira é o fenómeno da subida rápida e da descida lenta, não acompanhando simetricamente a evolução dos preços internacionais, e uma segunda é um pagamento recursivo acima da média dos preços europeus. E estas duas questões acontecem depois da liberalização dos preços dos combustíveis. E por isso temos aqui uma opção política que resultou negativamente através do aumento dos custos dos preços. E a todas estas questões o projeto de lei do Bloco de Esquerda responde. Em primeiro lugar, porque obriga a que os preços médios em Portugal não sejam superiores aos preços médios europeus, fixa os limites máximos para os preços e por isso termina com a especulação, não cria, ao contrário do que foi dito, um controle administrativo dos preços, porque qualquer preço abaixo do preço máximo pode ser praticado, o que fixa é um preço máximo. E cria esse patamar de simetria nesse preço máximo, evitando esse fenómeno de uma subida rápida e de uma descida lenta. E o resultado prático é que, acompanhando os preços médios em Portugal, os preços médios da União Europeia, temos na prática uma descida nas nossas contas. Há umas semanas entre 5 ou 8 cêntimos nos combustíveis. Nesta semana, e até pelos dados que saíram nos últimos dias, será até ainda superior a esses valores. E por isso temos aqui uma solução, sem quaisquer custos para o país, em que uma medida legislativa pode, no próximo mês, originar uma enorme eficiência no custo dos combustíveis e uma redução dos preços. E eu ainda vou voltar a uma terceira ronda, tenho aqui algumas perguntas acerca das propostas que fez e algumas que me parecem que a própria realidade as contraria. A questão dos preços das autoestradas, se nós formos para Setúbal, é verdade o que disse, mas se formos pela A1, são preços de gasolineiras diferentes. E o que me parece é que não há falta de concorrência devido ao mercado, é o mercado que não quer que haja concorrência e o tal contrato entre as três grandes gasolineiras que referiu, assim o diz. Esta é uma opção do mercado e por isso é que ninguém se queixa, por ninguém se sente lesado. A pergunta que eu acho que é essencial responder nesta fase é: porquê agora as suas declarações? Eu ainda não percebi, ao longo desta audição, o que é que mudou. E parece-me que mudou muito pouco da realidade que existia quando estava na Autoridade da Concorrência, com o trabalho que é conhecido, para agora. Mas agora tivemos críticas ao trabalho da Autoridade da Concorrência, ao Governo. A conclusão que eu posso tirar é que se sente mais livre nesta fase do que se sentia no passado. E isso é porque a Autoridade da Concorrência está refém de uma legislação desadequada, refém de meios que não são os adequados para combater ou para defender os interesses dos consumidores. Porquê é que agora fala quando não falou no passado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor Abel Mateus.
Primeiro ponto, em relação a esta questão última que me pôs, há dois aspectos aqui importantes que eu gostaria de referir. É que não teríamos feito a recomendação 2004 se não houvesse problemas estruturais. Portanto, isso e o que eu estou a referir, em grande parte, já lá está, quer dizer, as medidas estruturais propostas. Porque não sei a que é que se refere de eu estar a defender hoje ideias diferentes em relação às medidas, porque as medidas já lá estavam. A única coisa que eu não conhecia na altura, e só conheci no final do meu mandato, foi a questão do tal contrato. Isso não sabia, e portanto, porque não é fácil, aliás, até veio a público depois a existência desse contrato, não estou a utilizar nenhuma informação que fosse confidencial. Em relação à questão da solução que propõe da regulação, eu concordo, os problemas identificados são baseados em números que acho estatísticos e, portanto, são difíceis de contestar, mas as medidas que eu proponho são medidas de estruturais e medidas para intensificar a concorrência e não regulação, porque me parece que impor preços máximos, o que a gente verificou no período em que havia preços máximos foi que todas se alinham pelo preço máximo. Não há nenhuma delas que pratica preços menores. É logo o mesmo. Segundo ponto, é um mercado extremamente... Sr. Deputado, deixe-me referir-lhe a dificuldade que tem em regular estes preços. O segundo problema que levanta é que é um mercado extremamente volátil, que os preços estão a variar quase todos os dias no mercado. E, portanto, estar o Estado a fixar preços num mercado destes com a volatilidade que temos, pois temos fenómenos como aconteceu, eu lembro, não sei se foi para aí em 85, 86, lembro porque era o António Guterres, o primeiro-ministro, e que as pessoas estavam, mas os preços já baixaram no mercado internacional e cá não baixaram e tal. Portanto, as pessoas depois começam a levantar-se todos estes problemas de manipulação política e de opinião, que eu acho que não são, não, quer dizer, em primeiro lugar, não são úteis para o país, quer dizer, o país tem coisas mais importantes para se preocupar neste momento do que estar a manipular preços políticos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto importante, do meu ponto de vista, é que a forma... O que estamos a falar é de medidas que podem ser tomadas, não são muito difíceis. de tomar medidas deste género. Quer dizer, são medidas legislativas e algumas exigem alguma intervenção do Estado e outras medidas que a autoridade poderá tomar. Não? Mas isso aí já não me compete estar a falar.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra para esse efeito.
Apenas para a distribuição do documento, porque se está a informar no debate de um problema. O que pedia que se fosse distribuído o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que em nenhum sítio fala nos controles administrativos do Estado, tem regras claras para a definição dos preços e não permite, e eu gostava que isto ficasse completamente esclarecido, não permite qualquer manipulação política dos preços. Eu gostava que fosse distribuído exatamente para acabar com este desvio do debate, que nos parece que está a ser até improducente nesta fase.
Sr. Deputado, eu julgo que não vale a pena proceder à distribuição, porque ele é de livre acesso de todos os presentes. E o Sr. Deputado Pedro Filipe, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, naturalmente, aproveitou para precisar o objeto do projeto de lei. O Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra também por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, e além disso, ainda há mais uma razão, Sr. Presidente, é que esta é uma audição dos vários grupos parlamentares ao Sr. Professor Abel Mateus e não propriamente uma audição aos deputados que sentem necessidade perante o Sr. Professor Abel Mateus de explicar os seus projetos ou as suas propostas ou seja o que for. A utilidade desta audição é ouvirmos de facto o que é que o Sr. Professor nos tem a dizer sobre estas matérias. E enfim, eu não queria... Há aqui uma dificuldade que nós temos, que é, quer dizer, se eu lhe pergunto medidas de política, o Sr. Professor é evidente que me dirá em alguma medida que, por um lado, e já o disse, que a questão dos impostos e da carga fiscal que nós temos sobre os combustíveis é, obviamente, uma decisão de caráter estritamente político e do Governo, e que, por outro lado, o que é importante e o que é relevante daquilo que nos disse hoje e que nós temos dito várias vezes é que nós estamos já num dos preços mais altos da Europa antes de impostos. Portanto, apesar de termos a carga fiscal brutal, a expressão é minha, que temos sobre o litro de combustível, mesmo antes dessa carga fiscal, nós estamos num dos preços mais altos da Europa. E isso é o relevante nesta mesma matéria. E depois há aqui uma série de explicações, que enfim, que eu me atrevo a perguntar-lhe mais uma vez, que me parece que, no seu ponto de vista e na sua leitura, digamos assim é ou não, não são de facto muito suficientes. Quer dizer, uma das explicações que nós temos ouvido, designadamente do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, é a questão da periferia. Ou seja, nós estamos num país periférico e, portanto, como estamos num país periférico, o preço tem que ser este, porque o preço, independentemente do combustível vir da Nigéria, o preço vai a Roterdão e, portanto, como vai a Roterdão e depois de Roterdão é que ele vem, é que ele chega a Portugal, depois da fixação em Roterdão, somos um país periférico, portanto, o preço tem que ser sempre este. Pergunto-lhe se assim é ou se assim não é, ou se isto faz sentido como argumentação, até agora, com a sua experiência recente que nos contou aqui hoje, ligada a outros países e países da Europa Central. Porque nós vemos que há países periféricos onde o preço é alto, há países periféricos onde o preço é mais baixo. A diferença para a Espanha é muito significativa, a diferença de Portugal-Espanha, e fizemos essa conta no abastecimento de um depósito, por exemplo, de combustível. Há preços do centro da Europa onde são países do centro da Europa, mas volta a ser caro. Portanto, quer dizer, não sei se assim é exatamente. Por outro lado, também outra explicação que nos é dada, e o Sr. Professor usou exatamente a mesma expressão que eu usei no outro dia num debate no plenário, que era a questão do foguetão e das penas, essa explicação é-nos apresentada quase como uma lei natural, quer dizer, uma lei para os combustíveis, quer dizer, não, mas isto é mesmo assim, que isto é um fenómeno que está estudado, enfim, eu não consigo citar de cor, mas disse-nos aqui o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, em vários mercados internacionais isso acontece, está estudado esse fenómeno, é o que eu me lembro de ter dito até, que era uma espécie de lei da gravidade ao contrário, não é? Quer dizer, portanto, sobe com grande velocidade e desce com grande lentidão, quer dizer, aplicar-se à lógica da formação de preços dos combustíveis uma espécie de lei da gravidade ao contrário. Eu acho que com esse tipo de explicações, mais esta explicação última que eu acho absolutamente extraordinária, que aqui ouvimos, que é, afinal foi o problema, foi o Sr. Gaddafi. Quer dizer, quando nós tínhamos preços todos a subir, muito antes da crise, nós temos alguns maiores aumentos, vou terminar, Sr. Presidente, em dezembro, antes da crise. Agora, finalmente parece que se encontrou um bode expiatório para explicar uma situação sobre a qual não se agiu. E só se reagiu em cima da hora, com o combustível a começar a não chegar às bombas, com as transportadoras em greve, com cenas de estalada em vários pontos do país, criando aí também, provavelmente, mais uma injustiça e mais uma distorção. E, portanto, o que eu lhe pergunto, só mesmo a terminar, Sr. Presidente, o que eu lhe pergunto é, deveria ou não, para não perder a autoridade, e garantir que há concorrência, deveria ou não? Por exemplo, a questão do estudo independente, da questão do estudo sobre o tipo de combustíveis, é possível ou não é possível, na sua opinião, uma autoridade de concorrência pedir esse estudo e efetuar esse tipo de estudo sobre o tipo e qualidade de combustíveis?
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Professor Abel Mateus para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à questão que levantou primeiro, da periferia, dá-me a impressão que o mercado... Em primeiro lugar, os custos de transporte hoje são ínfimos nisso, quer dizer, e portanto, não dá-me a impressão que ir comprar a Roterdão ou comprar noutro sítio qualquer da Europa, portanto, não justifica, nem um cêntimo justificará, eventualmente. Portanto, não me parece que isso seja uma razão relativamente válida no sentido do mercado internacional. Mas isso é válido para alguns outros mercados, quando os custos de transporte são altos, mas aqui não há qualquer razão. Esta é a minha opinião pessoal. As razões que eu identifiquei são razões estruturais internas, quer dizer, devido à concentração dos nossos mercados e à falta e às barreiras à entrada que existem no nosso mercado. A questão do ajustamento que referiu, do ajustamento, é um fenómeno teórico que está muito estudado e eu volto a acentuar aquilo que é a conclusão. Eu deixarei aos senhores deputados esta apresentação que preparei, que tem 40 e tal slides, mas está lá um slide, claro, se quiserem, com estudos teóricos sobre o assunto. Falta dizer é que esses ajustamentos são típicos de mercados oligopolistas em que existem barreiras à entrada. Quer dizer, é uma característica em geral de mercados em que existem esse tipo de problemas. Quer dizer. E, portanto, seria útil, seria importante para o país eliminar essas barreiras à entrada, porque elas, algumas podem ser mais, outras menos, devido às características do mercado português. Quanto à questão do estudo, estudo independente é algo que os deputados com certeza que poderão pedir, que não preciso de o referir. Eu só queria dizer que todos os números que eu utilizo nesta apresentação são números da Autoridade da Concorrência Nacional ou Espanhola, quer dizer, portanto não tenho números que eu tenha elaborado por mim próprio.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Eduardo Martins, que dispõe também de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos procurar cumprir escrupulosamente, mas eu não resisto a dizer que nesta ronda final o Bloco de Esquerda, um bocadinho agastado pelo Sr. Professor não sufragar o projeto de lei que vai salvar os contribuintes amanhã, na prática pergunta o que é que mudou entre o relatório de 2004 e agora para o Sr. Professor ter feito a intervenção que fez. Eu gostava de dizer que da nossa percepção desta audiência o problema é justamente o contrário, é o que é que não mudou. O que é que em relação ao que era recomendado em 2004 e podia e devia ter sido feito para quebrar a verticalidade que é tão inimiga da concorrência neste mercado oligopolista, o que é que não foi feito? E sobre essa pergunta gostava de dizer que agradecemos e que registamos um conjunto de sugestões importantes, mas gostávamos que, sobre a questão da integração vertical, o Sr. Professor gastasse aqui nestes 3 minutos que lhe sobram ainda para responder nesta primeira interpelação final, a concretizar um bocadinho melhor algumas destas ideias sobre a integração vertical e o que podia ser feito, porque nós temos duas diretivas europeias sobre energia, a 2003-53 e a 2003-54. O princípio de base dessas diretivas é a quebra desta integração vertical, mas essa integração vertical continua na prática e por muitas formas a verificar-se. E no fundo a conclusão principal que retiramos neste momento é de que boa parte do que disse na entrevista que suscitou este nosso entusiasmo por o ouvir, confirma-se. De facto, na opção entre privilegiar a concorrência ou um grande grupo económico nacional, a opção tem sido feita pelo governo atual em privilegiar um grande grupo económico nacional e não a concorrência e, consequentemente, não outra estrutura de preços que permitisse ao consumidor, de facto, não ter que sofrer esta lei da gravidade ao inverso
E eu gostava de voltar aqui só a duas perguntas que, enfim, no fluir da conversa acabaram por não ser respondidas, mas que já foram feitas pelo deputado Telmo Correia, que são muito importantes. E a primeira é de, já percebemos que não concorda, mas mais do que isso, o que é que podemos fazer para contrariar esta ideia da autoridade da concorrência, de que de facto esta decalagem entre os famosos preços de referência Platts, cuja investigação, já agora também lhe pedi um comentário sobre isso, há muito tempo é pedida e não é feita, e talvez valesse a pena fazer, mas como é que esta semana de decalagem pode ser combatida a favor dos consumidores portugueses? E a segunda é, a autoridade da concorrência tem sistematicamente recusado as análises à qualidade dos combustíveis, no fundo esta queixa do Automóvel Clube Portugal. Gostava também, porque no fluir da conversa não foi matéria que tenha podido abordar, se nos pudesse voltar a ela e dizer alguma coisa.
Se é possível, não dá para...
Estamos contentes. Quanto às soluções do controlo administrativo e planificado, felizmente temos a história para nos recordar os resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à questão da integração vertical, aliás, já foi referida pelo Sr. Deputado do PCP, penso que em relação ao tal estudo que foi feito, a integração vertical tem de facto, e eu conheço vários estudos feitos para os Estados Unidos, onde se comparam regiões em que se deu o processo de integração vertical com outras em que não se deu. E é uma questão complicada. A conclusão da Autoridade da Concorrência dos Estados Unidos é que onde se deu a integração vertical, em geral, foi ligeiramente favorável para os consumidores, no sentido do preço final, por causa da eliminação da chamada dupla margem. Ou seja, quando há várias cadeias no processo produtivo e existem, portanto, monopólios sucessivos, um monopólio integra dois estádios ao maximizar o seu lucro, em vez de haver dois monopólios sucessivamente a pôr margens um em cima do outro. Portanto, isso é um fenómeno em que diz que a integração vertical poderá, pela eficiência, beneficiar o consumidor, que é aquilo que o Sr. Deputado estava a referir. No entanto, temos que ver que isso também depende do tipo de mercado em que estamos a pensar. Se, de facto, eu integrar, por exemplo, vamos supor agora, que a Galp, portanto, iria comprar todas as das outras gasolineiras e, portanto, haver uma integração vertical de um só monopolista. É evidente que essa integração vertical seria muito pior, não é, do que se houvesse concorrência em diversos estádios. Portanto, é muito importante o contexto em que estamos a falar. Ou seja, aquilo que a gente verifica, eu conheço mercados, por exemplo, de economias de leste, onde os independentes, a nível do retalho, têm cotas de mercado ainda de 50% e coisas no género. Em Portugal já se reduziu a 7,7%, porque houve uma onda, como sabem, da aquisição desses postos de gasolina, em que na altura não houve qualquer intervenção, por parte das autoridades na altura. Penso que isso terá ocorrido sobretudo nos anos 80 ou coisas. Como? Pois, portanto, eu diria que no contexto específico do mercado português já será negativa essa falta de concorrência em relação ao estádio retalhista. Mas reparem, com a atual cota que têm os postos brancos, que são independentes, estão 7,7%, não têm também qualquer poder de mercado. Eles seguem aquilo que as grandes gasolineiras fixam. Portanto, há aqui o problema. Qual é o tipping point a partir do qual, não é, independentes poderiam exercer uma concorrência efetiva sobre os postos integrados das gasolineiras? E, portanto, não é um problema fácil de resolver. Eu acho que não está aí a questão mais importante. A questão mais importante está a nível, como digo, dos mercados de importação e grossistas, nos combustíveis, as tais medidas estruturais que já tínhamos apontado. Sobre a semana de decalagem, a única coisa que eu posso repetir é que, mais uma vez, temos que atacar os problemas verticais para tentar minorar, porque em países em que não há tantas barreiras à entrada, ela desaparece. Quando é que desaparecerá em Portugal? Quando houver maior concorrência. É um sinal de que, efetivamente, já existe mais concorrência quando ele desaparecer.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós terminamos esta primeira ronda e eu sugeria que nós juntássemos a segunda e a terceira ronda. E, se estivessem de acordo, utilizaríamos o critério da segunda ronda e acrescentaríamos mais 2 minutos a cada uma das intervenções, ou seja, cada um dos senhores deputados, ou melhor, cada um dos grupos parlamentares disporia de 5 minutos, que podia partilhar, designadamente, os grupos parlamentares com mais do que um deputado, de 5 minutos. A pergunta que eu gostaria de colocar é se o Sr. Professor Abel Mateus responde a todos no final em conjunto, ou se responde um a um, tendo em atenção que já houve várias questões em conjunto. O Sr. Professor está de acordo? Muito bem. Então, nesse caso, agradecendo a vossa colaboração, dava a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Almeida Henriques. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimentava o Sr. Professor Abel Mateus. De facto, o tempo que valeu a pena fazer este pedido para que o Sr. Professor aqui viesse, acho que há algumas conclusões que desde já podemos tirar. É que, se o mercado funcionar, todos ganham. Ganham os consumidores e, portanto, ganha o país. E aquilo que é notório ao longo desta audição é que, do ponto de vista das barreiras à entrada, há claramente aqui um déficit de atuação por parte do Governo, que ao longo destes 6 anos não regulamentou aquilo que devia ter regulamentado. Isso podia hoje ter reflexos muito notórios ao nível do que seria um mercado mais concorrencial, portanto, um mercado a funcionar. Verifica-se também que, ao nível da regulação, a regulação também não terá contribuído para que os cidadãos acreditem naquilo que é hoje a fixação dos preços. A verdade é que nós verificamos hoje uma desconfiança generalizada dos cidadãos face à questão da regulação dos preços, por razões evidentes. Quer dizer, a própria medida da instituição dos painéis nas autoestradas está aí. Todos os dias, quem anda na A1 verifica que a flutuação nem de um cêntimo é. Os preços são exatamente iguais. Ninguém consegue perceber a flutuação dos preços nos mercados internacionais, ainda para mais porque as justificações vão ser diferentes. Umas vezes é o preço do crudo, outras vezes é a variação cambial, outras vezes é o Roterdão. Quer dizer, nunca se chega a perceber muito bem. Há sempre justificações diferentes para causas que, à partida, serão as mesmas. E, portanto, aquilo que é a conclusão do Partido Social Democrata nesta audição é que há muito espaço para melhorar no que diz respeito à regulação, e isso é claramente competência do Governo. Há muito espaço para melhorar do ponto de vista também daquilo que é a atuação da Autoridade da Concorrência. E também é preciso estudar aqui alguns fenómenos. Eu, com as ferramentas que hoje estão ao nosso dispor, fazia ao bocado uma pequena consulta aos preços do mercado em 3 cidades diferentes, em Viseu, Lisboa e Guarda. A verdade é que, se nós pudéssemos comprar hoje em Lisboa e irmos abastecer a Viseu, estaríamos a falar de um diferencial entre, no gasóleo, 1,319, que é o preço mais baixo que está a ser praticado em Viseu, com 1,424, que é o preço mais baixo que está a ser praticado em Lisboa. Se houvesse a possibilidade de nos aproximarmos do espaço, podia, de facto, a concorrência verificar. Agora, outra questão que se verifica é que os mercados locais também acabam por se ajustar. Não é perceptível que haja uma diferencial de preço tão grande. Por exemplo, o que seria normal era que na Guarda o preço fosse mais baixo. Não é. Em Viseu o preço é mais baixo do que na Guarda. Estamos a falar de 1,319 versus 1,335. Mas ali em Lisboa, onde deveria haver mais concorrência, é 1,424. E onde estão as infraestruturas mais próximas dos consumidores. Portanto, há aqui aspectos de regulação de concorrência, quer a nível nacional, quer ao nível dos mercados locais, que importa verificar. Se verificarmos, nós depois também, o que é que vemos? Por exemplo, há 6, 7 operadores diferentes em cada uma destas cidades. Portanto, há aqui qualquer coisa que também, ao nível do mercado de proximidade, não está a funcionar do ponto de vista da concorrência. E sobre a concorrência, eu gostava de lhe colocar uma questão muito concreta, que tem a ver com uma posição assumida da Autoridade da Concorrência numa audição. Neste litígio entre a Autoridade da Concorrência e o ACP, até na altura a Autoridade da Concorrência assume que não teria competências para mandar analisar a composição da gasolina low cost. Eu pergunto ao Sr. Professor se não teria sido avisado da parte da Autoridade da Concorrência esclarecer desde logo esta questão, que seria muito relevante para a matéria que estávamos ali a apreciar, que era o facto de a Galp poder ou não naquele momento ter condições para baixar os preços e se efetivamente estávamos a falar de gasolina, do mesmo tipo de gasolina ou não. Uma outra questão que não abordou, mas que eu gostava também de abordar, que é a questão da fiscalidade. Quer queiramos, quer não, hoje a questão da fiscalidade é uma questão também crítica. É difícil perceber, e aí também é uma questão da competência do Governo, que o Governo não tem acautelado, é claro e notório que na fronteira, cada vez, neste momento estamos a falar de cerca de 70 km de deslocação de pessoas em direção às bombas de combustíveis espanholas. Estima-se que a deslocalização de negócio ande na casa dos 8%, mas não há nenhum número verdadeiramente oficial. Eu pergunto ao Sr. Professor, nas avaliações que faz e na experiência que tem, se não seria de fazer uma avaliação face ao negócio que Portugal está a perder e aos impostos que estão a ser pagos em Espanha, fruto desta diferença existente ao nível dos impostos em Portugal, para já não falar dos prejuízos que advêm para a economia, que não é só do petróleo, que é o mercado de proximidade, porque a pessoa vai abastecer a Espanha e aproveita para trazer o carro cheio de bens alimentares. Portanto, eram estas questões e, mais uma vez, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do PSD a disponibilidade para esta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Hortense Martins, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Professor Abel Mateus. Já em várias e diversas ocasiões tivemos aqui o prazer de, na sua qualidade de Presidente da Autoridade da Concorrência, de discutir as matérias da concorrência. E eu achei que muito importante algo que aqui também acabou por ser claro e quero relevar, que é a questão do controle administrativo do preço e que isso seria sempre uma solução pior do que a situação existente. E isso acho que o Sr. Professor deixou isso bem claro hoje. Mas queria-lhe também colocar, na intervenção que fez, referiu-se à questão dos contratos entre as três grandes empresas. E que esses três grandes contratos permitem a distorção da concorrência. Desde quando é que existe esse contrato? Esse contrato que permite e influencia, ou decisivamente, no fundo, diria, esta questão concorrencial? Era a pergunta que eu gostaria que pudesse esclarecer aqui hoje. E depois a questão da concorrência. Nós, quando estudamos a lei da concorrência, achamos que é uma lei ainda relativamente recente e que todos aprendemos que nos mercados em que existem barreiras à entrada realmente é um sintoma de um problema na concorrência. Então eu também gostaria que o Sr. Professor nos pudesse dizer aqui o que é que problemas no fundo encontrou do exercício da nossa lei da concorrência e hoje com a experiência que já tem que referiu face às demais leis da concorrência e, portanto, o que é que há a fazer? Até porque já foi anunciada uma alteração à lei da concorrência. E depois só também gostaria de concluir, para passar a palavra ao meu colega no uso destes 5 minutos, que, embora muito seja falado, também o Sr. Professor deixou aqui claro que o mercado espanhol não é um bom exemplo. E isso também parece-me que é algo que é preciso aprofundar, porque muitas vezes é utilizado de uma forma muito ligeira. Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Paiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também Professor Abel Mateus e agradecer a sua presença na comissão. Eu tenho aqui um conjunto de dúvidas que podem resultar da minha má interpretação das suas palavras. De qualquer forma, gostaria de as colocar. Bom, em primeiro lugar, diz-nos que num mercado oligopolista o fenómeno rocks and feathers, pedras e penas, é um fenómeno indiciador da reduzida concorrência no mercado. No entanto, há um fenómeno também muito semelhante e típico dos mercados oligopolistas, os ciclos de Edgeworth, que são em tudo semelhantes e são indiciadores não de falta de concorrência, mas de elevada concorrência nos mercados. E eu fiquei com a dúvida porque, a dada altura, o Sr. Professor diz-nos que, aliás, a propósito do consumidor fantasma, diz-nos que hoje o mercado dos combustíveis é um mercado de informação quase perfeita, não é? Quando nos diz que, bom, antigamente havia um sujeito que andava posto a posto a consultar os preços para, de alguma forma, fazer as correções, não é? E aquilo que nos diz hoje é que essa informação está disponível ao clique de um rato de computador. E, portanto, a minha dúvida é, o mercado é imperfeito não concorrencial, não é? Ou é um mercado oligopolista, e é oligopolista naturalmente, porque é um mercado de capital intensivo, e, portanto, eu acho que isso também não vem de mal ao mundo, estar a dizer que a EDP ou a Galp ou outra qualquer empresa que funcione em mercados de capital intensivos não o deviam fazer, não é essa a questão. A minha pergunta é, há ou não há informação, é ou não é, neste momento, fruto desses ciclos de Edgeworth, o mercado dos combustíveis, por essa via também, um mercado de elevada concorrência, e esse é um sinal de elevada concorrência. Por outro lado, eu fiz também aqui uma consulta a um documento que penso que citou, que eu vou tentar dizer isto no meu espanhol fluente, não me levem a mal, segundo o informe anual de Supervisión del Mercado de Hidrocarburos Líquidos, de 2009, e o dado que consegui para o midstream, digamos assim, logístico de Espanha, não CLH, portanto, não empresa quase monopolista da distribuição em Espanha, e a soma dos custos de armazenagem e custos logísticos representa qualquer coisa, aqui nas minhas contas, como um cêntimo por litro. E a minha pergunta é, será, de facto, essa a questão, será que o unbundling terá vantagens, considerando até que, olhando hoje, por tem exemplo, o relatório, deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, olhando hoje o relatório da Galp Energia, as margens de refinação são, neste momento, negativas. E a minha pergunta é, se houver, digamos assim, o retalhar da cadeia vertical de valor e havendo a necessidade de cada um das empresas que funcionem, cada um dos setores dessa cadeia de valor, assegurar aquilo que é um princípio elementar do mercado, vou concluir já, que é a rentabilidade dos capitais investidos, não é? A minha pergunta é se isso não vai, antes pelo contrário, afetar negativamente o preço, ao invés de contrair, digamos assim, o preço por efeito da necessidade de cada uma das empresas manter uma margem suficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Professor, telegraficamente, por uma questão de gestão do tempo, o mercado espanhol não é perfeito, mas quem abastecer em Espanha poupa 12 euros num depósito. Quer dizer, portanto, há aí alguma relevância. Em segundo lugar, conclusões importantes, remover barreiras de entrada, mercado classificável como mercado oligopolista e preço administrativo, tem as dificuldades que tem e pode até gerar um déficit tarifário. Questões que eu gostaria de ver respondidas e que acho que não foram suficientemente respondidas, se fosse possível, insistiria ainda. Questão dos impostos, que já aqui foi levantada por nós primeiro e agora também por Sr. Deputado Almeida Henrique, que já tinha sido levantada de resto. Questão dos impostos. Segunda questão, faz ou não sentido, do seu ponto de vista, é ou não essencial a legislação específica para o subsetor petróleo, que não existe e que está para ser feita desde 2006? E última questão, que eu já referi e que outros deputados referiram, designadamente o Sr. Deputado José Eduardo Martins, e agora o Sr. Deputado Almeida Henriques também, o regulador deveria ou não ir ao ponto de ver o tipo de combustível, ver a sua qualidade, para tentar perceber onde é que há low cost, onde é que não há low cost, onde é que pode haver low cost e onde é que não pode haver low cost, e deixo o resto do tempo para o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Professor Abel Mateus. Eu queria dizer-lhe que, como tenho acompanhado estas matérias há muito tempo, há pelo menos um dado utilíssimo desta audição, é que se acabou com, até indo à interpelação e à pergunta feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que finalmente Espanha acabou de deixar de ser um mito, é que houve uma altura em que o Presidente da Autoridade da Concorrência dizia tudo está normal, vivemos melhores do mundo se retirarmos Espanha. Portanto, tudo mónico aqui é Espanha. Retiramos Espanha, tudo, assuntos. Está bem. Pelos vistos, confirma-se, olhando para os preços de hoje, que já temos, mesmo sem impostos, um dos preços mais altos. Em Espanha, pelos vistos, já não é o problema e já não são esses nossos inimigos. Assim, e isso levava-me a outra questão, também aqui foi falada, na questão dos foguetes e das penas e do cliente fantasma. Eu pergunto se não podemos ter um regulador fantasma. É que uma das explicações, se a expressão me é permitida, que uma das explicações que foi dada aqui, bom, a percepção que o público tem, que quando o mercado lá fora sobe, cá sobe muito mais, quando lá desce, cá desce muito menos, era que estávamos a vender o conceito first come, first out. E eu pergunto-se, como é que eu consigo saber se o que eu estou a comprar, se o combustível que eu estou a comprar, corresponde a um preço do mercado X ou Y? E eu pergunto, tem a autoridade da concorrência, ou teve no seu tempo, autorização para fazer buscas? Já não é o cliente fantasma, é o regulador ir ao operador e dizer, afinal de contas, que combustível é esse que está a vender e a que preço é que ele foi comprado, para nós sabermos se há alguma relação nas tais assimetrias. E, portanto, isso era uma pergunta que gostava de saber se no seu tempo tinha essa autorização e se hoje é possível fazer ou não, porque acho que isso é que é relevante. Resolve todos os nossos problemas. Se compramos a 90, não podemos vender a 80. Parece-me razoável. E depois perguntar se há também ou não, porque no tempo de Vossa Excelência até existia mais operadores. Existia a Shell, a ESSO e a Agip, que julgo que já não estão. E nunca percebemos bem porque é que nos outros países, normalmente França e Inglaterra, os low cost, não estou a falar da qualidade do combustível, estou a falar, por exemplo, das grandes superfícies, quatro marcas, 70% do mercado, têm hoje combustíveis muito mais baratos. Ok, não é o seu core business, mas o problema é que a penetração dessas marcas brancas, desses low cost, em França e Inglaterra são 50, 30% e nós estamos nos dois, agora com a melhoria. O que é que está a faltar para que esse mercado seja mais, tenha uma penetração maior? E depois perguntar-lhe, se não estamos perante um problema também da análise dos contratos entre os operadores e os revendedores, porque se a Galp diz a um revendedor pode vender a 30, ela própria vende a 32, obviamente fica aqui uma margem muito curta. A autoridade da Comércio, nós analisamos os contratos. Há ou não aqui abuso de posição dominante? Há ou não aqui também um problema que a legislação ou não, ou com uma análise mais fina, possa resolver esse problema que é da contratação e como é que é que afeta os contratos entre o operador e obviamente os revendedores, porque tudo o resto me parece suficientemente discutido e, portanto, ficava-me, ainda tenho algum tempo, porque, de facto, e depois de perguntar, foi-me feita uma pergunta, porque estas audições têm sempre uma grande utilidade, que é, por exemplo, com o GPL. Como é que é possível, e não sei se a autoridade da Constituição também estudou isso, porque foi na altura em que se introduziu o GPL no país, como é que o Grupo Parlamentar, o Partido Socialista, vem dizer que podíamos utilizar mais GPL? Não existe quase mercado. Pois não, porque o Governo se esqueceu de regulamentar. Porque hoje existem até incentivos fiscais para a utilização do GPL, mas depois quem quer utilizar o GPL não tem, ao nível da certificação, ao nível da distribuição. E, portanto, às vezes são um conjunto de constrangimentos legais. E que eu às vezes esperava, de facto, que a Autoridade da Concorrência pudesse também, não só concentrarmos naquilo que é o preço dos combustíveis, mas noutras matérias ou noutros combustíveis que podiam eventualmente até ajudar que o próprio mercado tivesse esse efeito benéfico e até pedagógico, que era utilizar outros combustíveis. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alder Amaral. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta última intervenção, agradecer a presença do professor Abel Mateus. Foi interessante e rica este debate, esta audição. Dizer que concordamos com alguma parte do diagnóstico, discordamos com muitas das soluções. É claro para nós e quase 7 anos depois de ter entrado o mercado liberalizado dos combustíveis em Portugal, grande parte dos quais até a Autoridade da Concorrência foi presidida pela professora Abel Mateus, aconteceu até 2008, é claro para nós que não estamos nesta fase agradecidos a esta decisão. Percebemos que os problemas são vários, mas que radica aqui o crescendo da especulação. E os gráficos que mostrou indicam isso mesmo. Agudizados, é verdade, depois de 2008, mas mesmo antes de 2008, face ao que existia até 2004, tínhamos um aumento do preço médio dos combustíveis em Portugal. E por isso, a liberalização, podemos dizê-lo baseado em factos que são inequívocos, os dados dizem que a liberalização resultou num aumento do preço médio dos combustíveis. Mesmo tendo existido uma introdução no mercado do chamado combustível low cost, das gasolineiras ou dos postos de abastecimento nos hipermercados. Mesmo com este fator, pagamos dos combustíveis mais caros da União Europeia. curiosamente, cada vez mais caros. E isto aqui leva a uma conclusão que é inequívoca. Alguma coisa está a falhar cada vez mais. E parece-nos a nós que é a autoridade da concorrência que cada vez mais não está a cumprir o seu papel. Não esperamos nada do Governo, porque o Governo já nos disse que secunda aquela que foi a opinião do PSD e do CDS pela liberalização, e por isso nada fez de profundo sobre esta matéria que represente alguma ruptura com esta realidade, e por isso também está como parte do problema, mas também não podemos ficar à espera de uma autoridade da concorrência que nos diz que tudo vai bem, quando os próprios dados que ela disponibiliza indicam que não vai tudo bem, pelo contrário, até há muito que existe e que está mal. Mas eu continuo sem perceber uma coisa, e eu não é aqui uma questão de pessoal, e peço que não coloque as coisas nesses termos. Não é o professor Abel Mateus que está aqui presente nesta fase, é o antigo presidente da Autoridade da Concorrência, que fala agora de uma forma sobre este setor que não falava na altura. E para nós, que somos os decisores políticos, que somos responsáveis pelas opções políticas e que temos que apresentar soluções, importa perceber se há uma efetiva independência da autoridade da concorrência ou se tem de facto agora uma liberdade para poder omitir opinião que não tinha na altura. Porque muitas das críticas que fez são críticas que em 2008 já se colocavam. A execução daquela recomendação de 2004 estava em 2008 como está agora. E por isso, fazer as críticas desfasadas no tempo, mas apenas só porque agora não está na autoridade da concorrência, parece-nos que há uma liberdade efetiva que ganhou com esta saída que não tinha na altura. E por isso eu gostava de perceber o que é que mudou. Há uma pressão política quando está na autoridade da concorrência, dizia-nos há pouco, e compreendemos isso, que criou muitos inimigos quando esteve na autoridade da concorrência. Não seria de esperar outra coisa. Agora, perceber é porque é que não falou na altura, mesmo criando esses inimigos, porque os criaria de qualquer das formas. Dizer que a nossa conclusão sobre a realidade atual do país no setor dos combustíveis é que o mercado não é uma panaceia. E que a direita apresenta o mercado como inevitável e como uma solução, mas que é parte do problema. Porque o mercado, e os próprios dados apresentados aqui pelo deputado Almeida Henriques, representam como o mercado não funciona. Em Lisboa, pela lógica do mercado, levaria a que os preços fossem mais baixos, é o que tem menos custos de transportes, é o que teria mais concorrência e é onde os preços são mais caros. Bem, o mercado não funciona. E não é uma questão apenas e só da refinação. E é esta que é a questão concreta, porque na parte da distribuição isso também existe. E se nós não atacamos de frente estes problemas, estamos a ser parte não de qualquer solução, mas sim a persistir no erro. E é essa a posição que nós estamos a assistir por parte da direita, PSD e CDS, mas também por parte do Governo. Eu assisti, e há pouco já comentei uma das propostas que fez, e devo dizer que secundo muitas das críticas que foram feitas à segmentação da cadeia de valor. Em primeiro lugar, porque não há uma vontade dos agentes para essa segmentação, o que seria até de esperar por parte dos concorrentes da Galp, mas não existem. Existe uma completa acomodação ao mercado, à atualidade, e todos ganham com isso. E o exemplo que deu das autoestradas é desmentido pela A1, porque se é verdade que se nós vamos em direção a sul de Lisboa, temos vários postos seguidos da Galp, se nós formos pela A1, são postos de gasolineiras diferentes, e olhamos para os valores e aquilo parece...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E concluo, são iguais. Grande parte dos dias da semana são iguais. Por isso não é uma questão de criar aqui pressão sobre os agentes. Eles não querem isso. E ou nós cortamos onde devemos cortar e colocamos os preços sem impostos ao preço médio, esse é o preço máximo aceitável, preço médio da União Europeia, e quem quiser pôr daí para baixo posso fazê-lo, ou nós estamos a continuar a insistir neste erro que tanto tem custado ao país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Abel Mateus, gostaria de fazer alguma referência e ouvir a sua opinião relativamente ao problema dos índices Platts de Roterdão como valores de referência. E, concretamente, sobre a sua fiabilidade e transparência destes preços. Primeiro, porque esta questão... Nós já colocámos aqui à Autoridade da Concorrência sem qualquer resposta esclarecedora, perguntámos à Comissão Europeia que não esclareceu nada e recentemente aqui nesta casa questionámos o Sr. Comissário Almunia Comissário da Concorrência, que também nada esclareceu. E, portanto, eu gostaria de ter uma opinião sua sobre aqueles valores de referenciais. Uma segunda, sobre o que é que diz a Autoridade da Concorrência relativamente à relação entre os preços em Portugal e os índices Platts. A Autoridade da Concorrência diz qualquer coisa desta coisa, continua a considerar espantosa e estranha. Os preços grossistas, os preços em Portugal não têm nada a ver com os custos de produção na Galp. Porque a Galp, diz taxativamente, não pode vender nem acima nem abaixo daqueles preços de referenciais. Porque se vende acima, há uma importação maciça e inunda o país, eu acho que seria o funcionamento do mercado. Se vende abaixo, compra-nos o gasolina e o gasóleo todo e o país fica sem capacidade de abastecimento. Também acho extraordinário este tipo de formulação. E uma terceira questão ainda, neste último relatório, num dos últimos relatórios de novembro, faz um balanço dos diferenciais de preços entre os preços de venda à pública antes de impostos na Europa, em Espanha e em Portugal, entre os índices de referência de Roterdão e os preços praticados em Portugal. E chega à conclusão, faz uma série estatística, de que esses diferenciais em Portugal são os maiores relativamente à Europa e mesmo maiores relativamente à Espanha, embora aí a diferença são curtos. E tirei esta conclusão de que isto acontece porque o país é periférico. Eu gostaria de perceber melhor se tem alguma reflexão sobre este problema, que é uma questão que também continuo a não perceber. E gostaria, a finalizar, de fazer três referências a três questões que aqui vieram. O problema da concorrência versus a administração de preços. O senhor professor Abel Mateus diz-nos que há riscos de manipulação política. Eu digo que esta é manipulação política, é a contraposição à manipulação monopolística que existe neste momento. E o problema é que existem, de facto, estes dois riscos. Mas o que é que para o país tem custado a manipulação monopolística ao longo destes anos? Muitas centenas de milhões de euros à economia e aos consumidores portugueses. E, portanto, eu julgo que há aqui uma avaliação de riscos que, naturalmente, cabe aos decisores políticos decidir, mas continuamos, de facto, a pensar que a manipulação política, com todos os possíveis riscos, custaria menos ao país. Um problema do déficit tarifário, fez aí uma referência a esta questão, porque eu levantei, porque eu acho que o paralelismo com a EDP, neste caso, é muito importante. Diz-me que não tem nada. Não, eu acho que tem a ver. Na nossa opinião, tem a ver. É evidente que nem tudo o que está no déficit tarifário tem a ver com a segmentação que foi feita na EDP. Mas é uma evidência que uma EDP vertical integrava custos operacionais que hoje são atirados para cima dos consumidores, ligados ao problema do transporte em monte alta e alta tensão. E gostaria ainda de, com a autoridade que o professor Abel Mateus tem nestas matérias, pelo exercício ao longo dos anos, muito tempo, da presidência da concorrência, para o debate de todos estes problemas da concorrência e das autoridades de concorrência para os reguladores, eu registo a sua opinião de que os estudos encomendados por entidades que são partes estão, em geral, contaminados na sua fiabilidade. De facto, essa é uma questão que várias vezes aqui temos levantado, é que os resultados, em geral, desses estudos são à medida de quem os encomenda. Mas é bom que nós tenhamos essa constatação para que, quando o Governo vem aqui com estudos a propor-nos a liberalização dos preços, baseado em estudos de partes interessadas, nós possamos tirar as devidas conclusões políticas sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Belsa, deputada Cristina Lopes. Substituir Abel Mateus, dou-lhe a palavra para responder e concluir esta nossa audição.
Começando pela questão da fiscalidade, é evidente que a decisão dos impostos colocados sobre os combustíveis é uma decisão muito mais complexa do que aquilo que, digamos, poderíamos estar a tecer algumas considerações. Eu apenas gostaria de dizer que é verdade que os impostos em Portugal sobre os combustíveis são dos mais elevados da Europa, todos sabemos. No entanto, há aspectos positivos, quer dizer, como sabem, não só um elemento de combate portanto, à poluição, ao carbono, isso tudo, como sendo um imposto sobre o consumo é sempre preferível. O problema, como referiu, é que isso também incide sobre a produção, não é? Antigamente havia alguma diferenciação entre preços à produção e preços ao consumo, que desapareceu praticamente, que levanta depois problemas de arbitragem e tal, que é complicado depois administrar, dado o problema orçamental em que temos, eu não, neste momento não aconselharia nenhuma redução da fiscalidade sobre combustíveis, embora isso acarrete problemas, como sabe, e o Sr. Deputado referiu em relação à Espanha e a deslocação eventualmente de algum negócio dos combustíveis para a Espanha, embora eu não atribuísse a isso grande importância no contexto geral em que neste momento vivemos. Sobre se a autoridade poderia ter poder para analisar a qualidade das low cost, tenho a impressão que a lei da concorrência, salvo melhor opinião, não sou advogado, às vezes isto tem aspectos da advocacia, pode pedir toda a informação que necessitar às empresas e, portanto, não sei, mas não sei. Isto é uma opinião, mas eu não sou advogado. Sobre a questão da lei da concorrência que a senhora deputada levantou, na parte final do meu mandato tinha elaborado uma série de sugestões, e aliás penso que na última audição que tive com o Presidente aqui referi que era necessário alterar profundamente a lei da concorrência, e eu penso que está agora também no PEC, no novo PEC, acho que é urgentíssimo, porque a lei da concorrência sofre de uma série de deficiências muito sérias, sobretudo ao nível da parte processual. Mas eu também gostava de acentuar que penso que não chega para resolver o problema em Portugal. É preciso que os juízes sejam profundos conhecedores da lei da concorrência, e que não basta, porque as decisões que têm que tomar são decisões, portanto, que devem ter, portanto, conhecimentos aprofundados sobre a matéria. É um problema que existe em toda, como sabem, nos novos países da Europa, não é só Portugal, mas é um problema fundamental também a resolver. O tal contrato diz as três gasolineras. Eu não tenho a certeza, mas tenho a impressão que existe desde... a certa altura houve uma série de medidas para libertar os terrenos da Expo, onde estavam onde a Galp tinha uma série de depósitos, e foi nessa altura que se fizeram uma série de arranjos rápidos, mas que sem pensar nas suas consequências, mas depois as coisas nunca mais se voltam a revisitar, e acho que é muitas vezes o erro de... Hã? Pois não sei, mas segundo a informação que eu tinha na altura, terá sido também uma decisão, decisões ligadas à rapidez que era necessário de tomar na altura. Sobre a questão dos ciclos de AdWords e se não há concorrência, se não é indicador de concorrência perfeita. Pois, o que eu penso é que quando a gente vê paralelismo de preços, ela tanto pode ser numa situação de grande, digamos, de concorrência perfeita, como em mercado de oligopólio. Simplesmente aqui nós sabemos que há um número muito reduzido de concorrentes, não é? Muito, muito reduzido, e sabemos que existe colusão tácita. Isso existe, quer dizer, ninguém pode negar. Agora, outra questão é que é mais complicada e que não me cabe a mim estar agora a falar sobre ela. Agora, O outro aspecto importante que eu gostava de referir é que o que nós podemos adiantar na nossa reflexão é na comparação de preços internacionais e verificamos que há margem para melhoria da eficiência do mercado e para reduzir aquelas margens que nós observamos no mercado oligopolista. Sobre a questão do unbundling, que penso que dois deputados me puseram... O que nós verificamos, como tem verificado nos últimos anos, a orientação da Comissão Europeia é no sentido de procurar reduzir o poder de monopólio das empresas. E uma das formas de reduzir o poder de monopólio, sobretudo em indústrias, não é? Que têm redes e coisas do género, em que há monopólios naturais, é separar os monopólios naturais do resto e procurar impor regulação muito estrita sobre os monopólios naturais. E, portanto, quando eu estou a falar da importância do unbundling, de separar a rede de alta tensão, de separar a last mile das comunicações, ou separar, agora neste caso, as infraestruturas de oleodutos e armazenagem, ou então os terminais líquidos, etc., é porque são monopólios naturais. E, portanto, não podem estar nas mãos de privados, empresas a maximizar lucro, quer dizer, não pode. Portanto, tem que ser, tem uma infraestrutura essencial que tem que ser regulada, quer dizer. Mas isso é fundamental, isso está... E, portanto, o unbundling é para separar esses segmentos. E, portanto, penso que terei sido suficientemente incisivo sobre este problema, o que é contra a integração vertical, evidentemente. Sobre a questão da legislação específica sobre o setor petrolífero, eu não sei se deveria ser, Sr. Deputado, nessa lei ou noutras. Sei que há aqui uma série, estão detalhadas nos meus slides, quais são as iniciativas legislativas que é necessário tomar e que devem ser tomadas, do meu ponto de vista, com a maior urgência. Há um aspecto aqui que eu queria também ligar, é que neste momento há um vazio na regulação. Em Portugal, se nós avançarmos para a regulação, por exemplo, dessas infraestruturas de armazenagem e oleodutos, etc., é preciso atribuir essas funções a um regulador. Em vários países que eu conheço, essa regulação está atribuída ao regulador da energia. Mas é uma função adicional que tem que ser atribuída a alguém. E que não, neste momento em Portugal ninguém está com essa função de regulação dos mercados de combustíveis líquidos e gasosos. Sobre a questão dos supermercados, porque é que em Portugal... Neste momento, por exemplo, em França, os últimos números que eu vi, os supermercados já têm um peso de 60% das vendas finais aos consumidores. Em Portugal, não sei, depende... Os últimos números que me deram serão 15% em termos de valor ou em termos de quantidade 20%, não sei. Quer dizer, umas coisas, será o valor entre 15 e 20, se calhar. Mas ainda temos um grande caminho, não é, a prosseguir, que estará ligado eventualmente com a facilidade do licenciamento, não é, de postos, etc., e que eu penso que interessaria percorrer. Sobre a regulamentação do GPL, eu não conheço o suficiente neste momento sobre essa questão. Levanto alguns problemas em relação ao mercado dos combustíveis gasosos que estão identificados nos meus slides, mas evidentemente que é fundamental em termos de segurança e disso tudo, portanto que a regulamentação exista sobre esse mercado, que seria bastante útil para os combustíveis dos automóveis. Sobre a questão dos mercados locais, porque é que se notam às vezes grandes diferenças, que é um problema complexo, muitas vezes são fatores ligados à elasticidade procura-preço, como o Sr. Deputado estava a levantar, a procura, com certeza, na zona de Lisboa, com maior concentração, maior nível de rendimento, poderá originar preços diferentes do resto. Não sei se também haverá maiores barreiras à entrada na zona de Lisboa. Às vezes licenciar uma bomba, como sabem, é muito complicado e, portanto, tem uma série de aspectos, mas evidentemente que isso depois tem implicações concorrenciais, mas também tem a ver com questões ligadas, eventualmente, a custos de transporte, não sei, e à própria concorrência local. Quer dizer, eu não me desloco a mais do que um certo raio para abastecer o automóvel, mesmo que saiba que também tem, não é? Mais barato em alguns outros sítios. Portanto, isto são fatores que interessa analisar a diferentes níveis. Sobre os índices de referência de plato, que eu acho que é uma questão interessantíssima que o Sr. Deputado do PCP levantou. Eu acho que, como sabem, não é? Temos um cartel logo dos Estados, não é? Fixar o preço. Mas os mercados internacionais de combustíveis são também oligopolizados, quer dizer, existem, não é, 4 ou 5 grandes petrolíferas que manipulam este mercado. E eu tenho-me interrogado várias vezes sobre o nível de concorrência que existe também a nível internacional, que é algo que a Comissão Europeia deveria analisar, não é? Portanto, é algo mais a nível global e eu acho que está muito bem posta a questão e deveria ser insistida sobre Bruxelas para analisar esta questão. Sobre o país periférico, eu penso que já respondi, penso que o custo de transporte não é elevado. Sobre a questão dos estudos, também o Sr. Deputado levantou, isso é inelutável, quer dizer, no tribunal, por exemplo, quando vão julgar um caso de concorrência, há um indivíduo que pertence a um lado, apresenta o seu estudo, o outro do outro lado pertence a outro estudo. Eu acho que só pelo debate e por, muitas vezes, pela nomeação de pessoas independentes que façam, que ajudem também o juiz a decidir, é que vem a verdade ao de cima. Agora, não podemos dizer que... Não podemos esquecer esse fator, não é? Mas é por isso que eu acho que é fundamental o debate e a nomeação depois de peritos independentes para esclarecer algumas destas questões. Eu penso que terei respondido à maioria das questões. Não sei se...
Nós chegamos ao final desta nossa audição, não da nossa reunião. Eu quero agradecer muito ao Sr. Professor Abel Mateus a disponibilidade imediata com que aceitou este nosso convite, o prazer que tivemos todos em o ter aqui, em ouvir as suas opiniões e as suas posições sobre uma matéria tão relevante e tão sensível para a vida do nosso país, tanto do ponto de vista económico como a vida concreta de cada consumidor e de cada empresário, e esperemos vê-lo mais vezes nesta nossa comissão. Nós faremos uma pausa de 5 minutos e para nos despedirmos do Sr. Professor Abel Mateus, a quem eu cumprimento uma vez mais. Meus caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos. O ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação das conclusões e do parecer relativo ao relatório da Conta Geral do Estado para o ano 2009. Sra. Deputada Hortense Martins tinha pedido a palavra e eu dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, eu queria pedir o adiamento deste ponto porque o deputado que ficou com este assunto teve um problema de saúde e não está em condições de, digamos, de fazer o debate hoje. Não pondo em causa, e com a concordância de todos os grupos parlamentares, naturalmente, e não pondo em causa, digamos assim, a matéria de facto, porque sabemos que este relatório vai ter que seguir para a Comissão de Finanças, solicitava o seu adiamento para a próxima reunião.
Trata-se de um adiamento potestativo, é a primeira vez que é pedido, portanto está feito. Ponto 3, outros assuntos. Eu gostava de colocar à consideração da Comissão o seguinte. Eu peço desculpa de ontem por razões de saúde, não me foi possível ter vindo à nossa reunião. Eu elaborei uma proposta de projeto de lei que distribuí pelos coordenadores relativa à petição da DECO, que não é mais do que transpor numa iniciativa legislativa a decisão que todos nós tomámos na aprovação do relatório, isto é, que devia haver uma fatura com a inclusão dos cheques todos e que isso não devia trazer custos para os consumidores. E, portanto, trata-se de traduzir uma decisão da Comissão. Não se trata de nenhuma iniciativa nova, nem se trata de... E, portanto, achei que, como foi aprovado por unanimidade, que devia ser proposto pela Comissão. Como a Comissão não pode, seria proposto por todos os grupos parlamentares. E achei que, sendo amanhã a apreciação da petição da DECO, que poderia ser entregue amanhã no plenário, para ser agendado, quando se entendesse sobre esta matéria. Isso não colide com os trabalhos do Grupo de Trabalho, que é sobre outras matérias, nem colide com iniciativas que os grupos parlamentares queiram ou já tenham entregue. E, portanto, era, no fundo, saber se há concordância para essa iniciativa, do ponto de vista institucional da Comissão, ou se há sugestões de alteração do conteúdo. Sr. Deputado Almeida Henriques.
Sr. Presidente, em relação à matéria que levanta, eu penso que o Parlamento e a Comissão de Economia têm que ser sempre muito consequentes em relação a todas as matérias que trata e, de facto, definiu uma metodologia de trabalho para esta questão da petição da DECO, deve levá-la até ao fim e, portanto, não vemos inconveniente nenhum em que o Sr. Presidente tenha tomado essa iniciativa e da apresentação desse projeto. Além disso, o facto de amanhã haver um debate ainda por cima de uma grelha de não esgotará com certeza um tema tão vasto como este e com certeza que os diferentes grupos parlamentares vão encontrar aqui motivos para suscitar mais debates sobre uma matéria tão relevante, aliás todos os dias enriquecida, como hoje aconteceu aqui com esta audição que tivemos. Portanto, há aqui de facto muita matéria, pelo que tudo que sejam iniciativas que permitam promover mais discussão sobre os diferentes aspectos que se prendem com a energia em termos globais, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, são sempre saudados e disponibilidade absoluta para o debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, é só dizer isto. Eu tomei conhecimento relativamente recente do projeto. Tivemos em trabalho parlamentar fora daqui e não tive ainda possibilidade de qualquer leitura mais substancial, mas sobretudo de alguma articulação com o meu grupo parlamentar. Portanto, o que eu solicitava é esta questão. Ainda durante o princípio da tarde eu faria isso e depois diria alguma coisa.
Sr. Deputado Hortense Martins.
Eu não pedi palavra, Sr. Presidente, mas naturalmente vão pronunciar. Não, é que... Sim, exatamente. Mas eu também não peço desculpa, não sei se é lapso meu, mas admito que possa ser, até porque já cheguei ontem de Bruxelas muito tarde e então não tive possibilidade de ver o projeto de lei. E estava agora a tentar procurar nos meus mails e também ainda não me chegou. Pelo que também solicito e peço que compreenda que temos que articular internamente.
Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, mesmo não tendo articulado internamente, mas tendo lido e tendo conhecimento da proposta, acho que não, o Grupo Parlamentar CDS não tem nenhum obstáculo, até porque não esgota, como disse, a nossa capacidade de iniciativa. Eu próprio fiz uma intervenção dessa matéria aqui, muito para além daquilo que diz, e aquilo que, no fundo, que se propõe não é mais do que aquilo que a petição, grosso modo, diz, que é de transformar de forma clara, explícita, todos os CIEGs, e, portanto, não parece-me bom, até porque tem um efeito indutor de eventualmente espicaçar e induzir alguma discussão, e, portanto, tem pelo menos esse aspecto positivo. Portanto, da nossa parte, estamos de acordo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, vou na sequência da posição do deputado Agostinho Lopes, já no início da tarde dará a indicação sobre a nossa posição sobre a matéria.
Muito obrigado. Eu, de qualquer maneira, quero dizer o seguinte. O que diz é que o utente tem direito a uma fatura que especifique devidamente os valores que apresenta. A fatura a que se refere no número anterior deve ter uma periodicidade mensal quando discriminar os serviços prestados e as correspondentes tarifas. No caso do serviço de comunicações eletrónicas e a pedido do interessado, a fatura deve traduzir com o maior pormenor possível os serviços prestados sem prejuízo legalmente estabelecido em matéria de salvaguarda dos direitos à privacidade e ao sigilo das comunicações. Quanto ao serviço de fornecimento de energia elétrica, a fatura referida no número 1 deve discriminar individualmente o montante referente aos bens fornecidos ou serviços prestados, bem como cada custo referente a medidas de política energética, de sustentabilidade ou do interesse económico geral, geralmente denominados de custos de interesse económico geral, e outras taxas e contribuições previstas na lei. O disposto no número anterior não poderá constituir um acréscimo de valor de fatura. Ou seja, não pode o operador dizer, nós vamos pôr isso, toma lá, paga mais, para esse efeito. Portanto, no fundo, o que está hoje na fatura, em letras pequeninas, a dizer... Nestes valores está englobado este valor correspondente aos CIEGs, é nos valores pôr verdadeiramente o que é de taxa contratada, o que é de consumo e o que é de cada CIEG naquela parte em baixo. Ora, esta decisão foi aprovada na Comissão. Eu, como Presidente da Comissão, sentia-me completamente legitimado a assinar sozinho o projeto de lei e a entregar na mesa, porque dava sequência à decisão da Comissão. Aquilo que eu acho é que não deve ser feito assim. Deve ser feito com a assinatura de todos os deputados, de todos os grupos parlamentares, porque foi aprovado por unanimidade. Portanto, é só essa questão que está em cima da mesa. Portanto, o que é que eu sugeria? Eu sugeria a Comissão, portanto, os serviços da Comissão, porão isso a limpo, pedia aos três grupos parlamentares, à minha esquerda, o favor de, o mais depressa possível, poderem... se tiverem sugestões de alteração ou qualquer coisa para se consensualizar, que é para depois se recolher as assinaturas e se fazer a entrega amanhã. Sr. Deputado Pedro Sereiro.
Sr. Presidente, eu, no fundo, enfim, tendo tido a oportunidade de ler a proposta, não tinha aqui comigo, porque pensei que não estava na agenda do dia, trouxe-a para a reunião de ontem. Queria saudar a iniciativa por duas razões. Por um lado, acho que é bom que as petições não criem a ideia de quem é saco roto, não é? Infelizmente, há muita prática da petição aparece e depois nunca mais fala dela e é relativamente inconsequente. E, portanto, penso que é simpático haver exemplos contrários em que ela conduz a algum tipo de medida concreta. Em segundo lugar, porque, de facto, quanto mais transparência houver na relação entre consumidor e fornecedores, acho que todos ganharemos com isso. E, portanto, na essência, acho que nos revemos no que está proposto. Parece também saudável que seja uma proposta interpartidária, outra prática que não é muito usual e às vezes andamos todos a apresentar mais ou menos variantes sobre o mesmo tema, parece-me neste caso pode fazer todo sentido. Tinha só aqui, enfim, uma sugestão de mero detalhe, no sentido de porventura a entrada em vigor ser um mês após a publicação, porque há toda uma logística para quem tem de emitir faturas, que em alguns casos até terão discriminação que varia de município para município. E porventura pode não ser razoável exigir ao fornecedor com a cadência mensal de emissão de faturas que seja obrigado a fazer uma coisa que pode não ser realista em toda a sua máquina de faturação. E portanto penso também por adiar um mês a entrada em vigor não se perderá a grande coisa e pelo menos perde-se a argumentação de impossibilidade de concretização de uma tarefa que eu diria que não é trivial e portanto não convinha subvalorizar o esforço que ele tem de ter, porque, como diria, em alguns casos há aqui até diferenciações territoriais. E, portanto, acho que dar 30 dias seria, porventura, aconselhado e avisado.
Poderá ser feita, se concordarem essa alteração. De qualquer maneira, teremos a possibilidade de trabalhar na especialidade este diploma. É só esse o sentido desta iniciativa. Outros assuntos, há mais alguma questão que queiram colocar? Não sendo o caso, a nossa próxima reunião realizar-se-á no dia 23 de março, uma vez no dia 22 e 21, o Bloco de Esquerda realiza as suas jornadas parlamentares, para as quais não fomos convidados. E faremos também uma ainda. E faremos, em princípio, se estiverem de acordo, a audição ao Sr. Presidente da Câmara de Vizela no dia 24, no final do plenário, que é uma quinta-feira, o plenário termina por volta das 5 horas ou das 5 e meia. Excepto, como aqui o dia 24 é a véspera do Conselho Europeu, se houver aqui alguma alteração, porventura, adiar-se-á para outra semana. E depois também tudo isto é necessário conciliar com a agenda do próprio Sr. Presidente da Câmara de Vizela. Estão encerrados os nossos trabalhos. Estão.